Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 018/17 da sessão ordinária do dia 9/5/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h15 do dia 9 de maio de 2017. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretária, Nema, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baique, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Joelso Trovão, Macarrão, professor Rafael e Wene Patrick. Os vereadores Eduardinho de Paiva e Genedir Ribas não compareceram à sessão. A ausência do vereador Genedir Ribas foi justificada pelo vereador Carlinhos da Vila. A ata da sessão anterior do dia 3/5/2017 foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Indicações. 835/17, de autoria do vereador Nema. 968-980-982/17, do vereador Miro Baique. 918-919-920-925-922/17, do vereador Netinho Lacerda. 977-978-979-17, do vereador Bruno Araújo. 824-839-17, do vereador Ceguinho. 899-900-901-903-904-17, do vereador Domingos Filho. 419-420-17, do vereador Mundinho. 873-874-875-17, do vereador Joelso Trovão. 986-987-17, do vereador Macarrão. 890-891-992-993-17, do vereador Professor Rafael. 940-17, da vereadora Roberta Brito. As indicações 945, 946, 947, 948, 949, 950-17, do vereador Eduardinho de Paiva, foram retiradas por ausência do autor. Matéria em discussão e votação única. Moção. Foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausência. Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas e Jurandir de Oliveira. A moção 012/17, de autoria do plenário, a ser consignada ao excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, PMDB, pelas proposituras da reforma trabalhista. Projeto 6787/16 e Previdenciária, PEC 287. Ordem do dia. Projetos em primeira fase, discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas de projeto. Lei ordinária oriundo do Executivo. Foram aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereador Eduardinho de Paiva e Genedir Ribas. Projeto 017/17, que institui o trabalho voluntário na administração pública do município de Formosa, Goiás, na forma que especifique e dá outras providências. Projeto 018/17, que dispõe sobre prorrogação do prazo para início da construção da vara do trabalho de Formosa, Goiás, conforme estabelecido na Lei número 095/2003, de 3 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Projeto 021/17, que dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Projeto 022/17, que altera a Lei nº 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrentes do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS, alvarás de licença e funcionamento, e acrescenta a taxa de licença sanitária, TLS, na forma que mencione da outras providências. Projeto 020/17, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio e Inclusão, SEMAI, na forma que especifique da outras providências. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário. Vereador Domingos Filho e duas ausências, Eduardinho de Paiva e Genedi Ribas. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo. Foram votados em blocos e aprovado por 14 votos favoráveis e duas ausências. Vereador Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas. Projeto 033/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos de combustíveis estabelecidos no município de Formosa que revenderem combustíveis adulterados e da outras providências. Projeto 035/17, do vereador Bruno Araújo, que cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelo para pessoas portadoras de câncer e da outras providências. Projeto 043/17. Do vereador Ceguinho, que acrescenta dispositivos ao artigo 24 da Lei número 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviço e transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da Outras Providências. Projeto 049/17, dos vereadores Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Carlinho da Vila, Joelso Trovão, Domingos Filhos e Miro Baik, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. Projeto 042/17, da vereadora Roberta Brito, que assegura às mulheres o direito de desembarcar fora do ponto após as 20 horas no serviço de transporte coletivo urbano no município. Projeto 047/17, também de autoria da vereadora Roberta Brito, que assegura aos profissionais de enfermagem do município de Formosa descanso digno. Projeto 037/17, de autoria do vereador Bruno Araújo, que cria o sistema Jovem na Política, que dispõe sobre medidas de incentivo à participação de jovens nas atividades públicas no município de Formosa e da Outras Providências. Foi aprovado em bloco e aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário, vereador Wênio Patrick, e duas ausências, vereador Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas. Tema livre, às 20h05. Oradores inscritos, vereador Wênio Patrick, Macarrão, Mundim, Jurandir de Oliveira, Luciano Martins, Miro Baik, Roberta Brito, Nema, Joelso Trovão, Domingos Filho, Ceguinho, Bruno Araújo, professor Rafael e Carlinho da Vila. Explicação pessoal às 21h02. Oradores inscritos, vereadores Roberta Brito, Macarrão, Domingos Filho, Jurandir de Oliveira, professor Rafael, Mundinho, N. Patrick, Joelso Trovão, Netinho Lacerda, Miro Bikes, Nema, Bruno Araújo, Ceguinho e Luciano Martins. Áudio e vídeos da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 018/17, CD e DVD, e em anexo no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 21h15, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de maio de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Expediente.
Projetos do Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Genedi Ribas, projeto de lei ordinária número 070/17, institui e inclui no calendário oficial de Formosa o Dia Municipal do Gari. Vereador Wênio Patrick, projeto de lei ordinária número 068/17, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica no município de Formosa e da outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes. Peço ao segundo secretário, Carlinho da Vila, que faça a leitura das indicações.
Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Indicações, vereador Miro Bikes, 981/17, colocar um contêiner em frente à escola Sérgio Fayade. 984/17, realizar limpeza da rua 4, quadra 48, lote 10, bairro São Francisco de Assis. 985/17, realizar operação tapa-buraco na rua João de Melo Alves, sem número, bairro Formosinha. Indicações, vereador Netinho Lacerda, 923/17, incentivar o turismo no município de Formosa, com fulcro no artigo 180 da Constituição Federal. 924/17, realizar campanhas educativas contra a violência contra a mulher nas redes de ensino municipal. De acordo com a Lei Ordinária Municipal, número 325/16, de 14 de março de 2016. Indicações, vereador Bruno Araújo, 1003/17, viabilizar construção de uma academia na Unidade Básica de Saúde do Jardim Bela Vista, UBS 12. 1004/17, realizar reposição de lâmpadas queimadas nos postes na rua Professora Alta Vidal, centro, próximo ao número 1024. 1005/17, viabilizar construção de arquibancadas cobertas no campo de futebol do setor sul, ao lado do ginásio Tio Luiz. Indicações, vereador Seguinho, 854/17, promover a distribuição a todos os alunos da rede pública municipal de ensino, um kit de higiene bucal, creme dental, fluoretado, escova de dente e fio dental. 892/17, fazer pintura e sinalização de todos os redutores de velocidade, lombada, da Avenida Circular do Parque Laguna. Indicações, vereador Mundim, 469/17, construir alambrado no campo do setor Nordeste. 470/17, construir alambrado no campo do Parque Lago. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações, vereador Genedir Ribas, 996/17, cumprir a lei 362/16, que dispõe sobre a criação do programa Vida e Terapia no âmbito do município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Solicita ao excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal, 997/17, estabelecer parcerias para realizar homenagem ao Dia Nacional do Gari, 16 de maio. Indicações, vereador Joel Strovão, 876/17, fazer operação tapa-buracos na Rua 9, no Parque das Laranjeiras. 877/17, fazer faixa de pedestres na Avenida Poço Agropecuário, em frente ao Mercado Sagarana, bairro Vista Alegre. 878/17, fazer rotatória na Avenida Valeriano de Castro, esquina com a Rua Santa Terezinha, próximo ao supermercado Resende, setor Nordeste. 879/17, colocar placa de pare na esquina da Rua 5, com a Rua 8, no setor ferroviário. 880/17, fazer poda de árvores do campo de futebol no bairro Parque Lago. Indicações, vereador Macarrão, 988/17, providenciar o seguinte serviço na Praça Amaro Juvenal de Almeida, na Rua 206 do Conjunto Habitacional Nova Formosa, capina e limpeza geral em toda sua extensão, concluir a obra inacabada, construção de uma academia para idosos e construção de um parque infantil. 989/17, providenciar limpeza da área interna e externa da Escola Municipal Valda de Miranda de Paiva, Avenida Central, bairro Parque Lago. Indicação vereador professor Rafael. 995/17, cumprir a lei complementar 001/05, que institui o Código de Posturas do município de Formosa e dá outras providências.
Peço à senhora secretária que retira as indicações do vereador Eduardinho, que o mesmo não faz presente, e encaminhe as indicações
senhor
a quem
presidente,
é de direito.
Rapidamente.
Vereador Domingos.
Senhor presidente, está acontecendo um probleminha aqui, porque minhas indicações não apareceu. Eu observei aqui que tem indicação que eu já apresentei na casa, no começo do mandato, e agora outro vereador também está fazendo a mesma indicação. Essa indicação aqui mesmo de número 878, vereador Joel Trovão, onde está pedindo para fazer rotatória, essa indicação é minha, eu já fiz isso ela. Certo? E as minhas indicações não apareceu nenhuma indicação. Eu tenho mais de 500 indicações lá e não apareceu indicação minha hoje. Eu queria que o senhor revesse isso aí para mim, porque é brincadeira, né?
Eu vou reclamar na primeira secretaria.
Certo.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem é de direito. Peço à senhora secretária que faça a leitura do ofício do ex-vereador, senhor Carto.
Ofício número 01, JGGC/17, Formosa, 5 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa, Goiás. Assunto, informação, prestar. Senhor presidente, cumprimentando bem como os demais pares, respeitosamente, solicito a vossa excelência para que, através deste, informar aos presentes e ao público em geral que o Tribunal de Contas do município, TCM, considerou regular a minha prestação de contas como presidente e gestor dessa Casa de Leis no ano de 2014. Agradecendo, aproveito a oportunidade para desejar a Vossa Excelência, a vereadora e vereadores, sucesso e libado na conduta e na condução dos trabalhos legislativos. Respeitosamente, Jesulindo Gomes de Castro, Major Corpo de Bombeiros, DF. Ex-vereador e presidente.
Sou presente.
Vereador Wenner.
Apenas eu queria que ficasse registrado em ata, e inclusive que eu vou falar aqui, que poucas pessoas que passaram por essa casa de leis aqui mantiveram, alguns mantiveram igual, mas mais hombridade e seriedade no trato da coisa pública, igual o vereador Castro, dificilmente vai ter uma pessoa. Então, eu fiquei muito satisfeito quando fiquei sabendo que as contas dele foram aprovadas, né? E, nesse sentido, eu queria que deixar registrado essa manifestação minha, de quem mais quiser manifestar, né? Em apoio à aprovação, em comemoração e apoio à aprovação das contas dele, porque realmente foi um excelente presidente para todos nós aqui e merece esse prêmio de ter suas contas aprovadas. Não é fácil, hoje em dia não é fácil isso não, presidente de Câmara ter conta aprovada. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, novos colegas, público presente, cumprimento a todos com boa noite. Quero também ratificar aqui as palavras do vereador Wenner. Estivemos na gestão passada, e em específico na gestão, na mesa diretora com o nosso ex-presidente vereador Castro. Participamos com ele aqui na primeira secretaria. Realmente tivemos a oportunidade de ver uma gestão com lisura, com hombridade, com muita competência e tratando bem a coisa pública. É importante nós que passamos pela gestão pública termos nossas contas aprovadas, que isso venha assim a corroborar realmente os bons serviços prestados à nossa comunidade. Eu que estive também na gestão desta casa durante o ano de 2015, tive também aí a satisfação de logo em sequência já ter as minhas contas também aprovadas. E quero então parabenizar o vereador, ex-vereador Castro, cumprimentá-lo com muita cordialidade pela pessoa que ele é e pelo trabalho desempenhado aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente, novos colegas.
Quero registrar e agradecer a presença do meu amigo, doutor Ivan Ornelas, se faz presente. O senhor Maciel, do jornal Ponta a Ponta, a secretária de Educação, a senhora Cisele, Fabiano, presidente do Conselho Municipal de Educação, o meu amigo Abílio Siqueira, ex-secretário municipal de administração, o senhor R. Souza, comandante da Guarda Municipal, e o senhor Sérgio Espíndola, enfim, todos que se fazem presente. Aí, obrigado aí por...
Senhor presidente, rapidinho. O senhor deixou só de mencionar o nome do superintendente Luiz Cláudio, que é um dos melhores superintendentes que nós está tendo em Formosa, e nós não podemos deixar de lembrar. Obrigado.
É isso aí. Senhor Luiz Cláudio também. Enfim, todos, que hoje a casa está cheia, e todos vocês aí é importante, agradeço, é importante para nós aqui, para nós todos os vereadores. Eu peço à senhora secretária que faça a leitura da moção.
Moção de congratulação número 013/17. Senhor presidente, senhor vereadores, proponho à mesa diretora, nos termos regimentais, a presente moção de congratulação a ser consignada ao senhor Sérgio Espíndola de Ataídes, por ter atuado com excelência em vários governos municipais de Formosa, Goiás. Vereadores Carlinho da Vila, Miro Baix, Joelso Trovão e Roberta Brito. Sérgio Espíndola de Ataídes, nascido em Formosa no dia 27 de julho de 1969, filho de Djalma Espíndola de Ataídes e Antônia Espíndola de Deus, casado com Lara Jaqueline Vieira Espíndola de Ataíde, pai de Larissa Vieira Espíndola de Ataíde e de Sérgio Gabriel Espíndola de Ataíde, bacharel em gestão de agronegócios pela Universidade Estadual de Goiás e bacharel em Direito pela Faculdade ESGO. Atuou em vários governos municipais. De 1997 a 1990, ocupou o cargo de chefe do Departamento de Limpeza Urbana, governo Jair Gomes de Paiva. Em 2000, foi secretário municipal de transporte do governo professor Edson Espíndola. Em 2012, atuou como secretário municipal de agricultura no governo Pedro Ivo. E em 2017, de janeiro a março, foi superintendente de limpeza e urbanismo no atual governo. Diante do exposto, peço aos pares a aprovação desta.
Moção em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Nema.
Eu queria aproveitar, cumprimentar o público presente, novos colegas, dizer que essa pessoa realmente eu conheço há muito tempo, conheço o trabalho prestado, e eu queria parabenizá-lo, né, por essa moção, os novos colegas, e dizer que realmente ele merece, como muitos em Formosa merecem moções. Hoje é o dia de Sérgio Espíndola, eu acho que é merecidamente o que estão fazendo. Parabéns, Sérgio, você realmente é uma pessoa especial aqui no município de Formosa.
Vereador Miro Bike.
Queria dar uma boa noite, senhor presidente, vereadores, senhora vereadora. Agradecer a presença do público aqui, a casa é cheia. Sempre bom ver aqui a Câmara dos Vereadores desse jeito. Mandar um abraço aí para o meu amigo Bira, meu amigo Zulu da garagem, todo o pessoal aí que está marcando presença, as professoras, minha amiga Leila, está ali no cantinho ali. Obrigado, viu, Leila, pela presença. Em nome de vocês aí, eu dou uma boa noite a todos. E dizer que o Sérgio Espíndola é de família tradicional da cidade de Formosa. Quem não se lembra do posto Espíndola? Todo mundo lembra. É relacionado aí à família e ao nome dele. É uma pessoa que sempre trabalhou aí em vários governos municipais e é merecedor, como o Nema falou, que outras pessoas também merecem. E aos poucos a gente vai congratulando essas pessoas. Queria te parabenizar, Sérgio, e dizer que você é uma pessoa íntegra, de um caráter imensurável, e está de parabéns pelo que você sempre fez pela cidade de Formosa e pelo amor que você tem por essa terra, chamada de Formosa. Obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras.
Vereador Joelson.
Presidente, novos vereadores, povo presente. O meu amigo Sérgio Espíndola, é companheiro antigo, e nós sentimos muita falta dele nesse começo de governo. Nos atendeu com eficiência e competência. Quero parabenizar, viu, Sérgio? Inclusive, tivemos em Goiânia juntos esse dia, uma pessoa muito querida e formosa, e tem influência também lá fora. Parabéns, viu, Sérgio? Você merece isso muito mais, viu?
Vereadora Roberta.
Senhor presidente, quero cumprimentar todos os presentes na casa, né? E falar para o Sérgio Espíndola, eu não a conhecia, tive a grata satisfação de conhecer há pouco tempo e realmente vejo o grande homem que você é, Sérgio. Parabéns pelo pouco tempo que você desempenhou aí junto à administração. A gente tem certeza que sentimos sua falta muito e sentimos isso visivelmente. Fez um excelente trabalho. Parabéns pelo homem que você é, pela sua dignidade, simplicidade e competência. Parabéns e fico... Parabéns de novo, né? Fiquei muito satisfeita de tê-lo no rol dos meus amigos. Obrigada.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, cumprimentando especialmente a todos da Secretaria de Educação, no nome da professora Cisélia. Obrigado pela presença. Vocês abrilhantam muito este espaço hoje, estendendo a todos os demais que estão aqui também acompanhando os trabalhos dessa casa. Obrigado pela presença de vocês. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje representando a educação de Formosa. E vocês podem sempre contar comigo. E, neste momento, em relação à moção, eu também quero congratular o Sérgio. Eu falei aqui numa sessão anterior que Formosa tinha perdido, dentro do Executivo, tinha perdido um grande profissional, além de um grande homem, um grande profissional. Então, eu parabenizo pela iniciativa dos vereadores em apresentar a moção, porque é extremamente pertinente homenagear as pessoas que merecem. Sérgio, você merece. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua postura que tem demonstrado diante de toda a problemática que você vivenciou. Eu sei que é muito difícil, porque eu também passei, e pelo teu caráter. Mantenha assim. Parabéns. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, tomo novamente a palavra, cumprimentando também todo o nosso público, cumprimentando aqui a Josi, que é presidente da Associação Anjos de Patas, o Cal, nosso superintendente de iluminação, seja bem-vindo, Cisélia, nossa secretária de Educação, Dr. Ivan Ornelas, presidente do nosso sindicato rural, ex-deputado estadual, que muito bem representou nossa cidade, Assembleia Legislativa, Siqueira, ex-secretário aqui de administração do nosso município, ex-vereador Jeremias, que volta a essa casa nos visitando, nossa imprensa aqui, nas pessoas do Marcos Fegali, também o Maciel, são formadores de opinião e propulsores da notícia na nossa cidade, todo o nosso público presente. Quero cumprimentar aqui na pessoa de um grande amigo, Zé Lopes, ali do Abreu, sejam todos bem-vindos. Dizer, senhor presidente, nobres colegas, com muita satisfação, já parabenizando os nossos vereadores que propõem esta moção ao Sérgio Espíndola, a quem eu cumprimento de forma especial neste momento. Sérgio, uma pessoa conhecida da nossa cidade, que já passou por diversas funções públicas, em especial secretário de Agricultura, no mandato aí do nosso ex-prefeito Pedro Ivo, e muito bem desempenhou superintendência neste mandato. Parabéns, Sérgio, pela pessoa que você é, pelos trabalhos desempenhados, já desempenhados por nossa cidade, e eu sei que você tem ainda muito a contribuir por nossa cidade. Conte conosco e parabéns a você e aos nossos vereadores propositores da moção. São essas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente também tem que falar um pouquinho dessa moção, porque conhece o Sérgio Espíndola, sabe o homem que ele é, sabe a força que ele tem e já passou por várias secretarias dentro da nossa cidade. Hoje faz parte do Sindicato Rural de Formosa, onde é o vice-presidente do sindicato. E a gente vê que o Sérgio Espíndola, quando tentou fazer alguma coisa, infelizmente não fez nada por Formosa, que quando fez o mapeamento já foi mandado embora, né? Uma tragédia dessa, e a gente ficou muito triste de saber que a gente tinha um grande amigo defendendo aquela pasta ali e, infelizmente, não ficou na pasta. A gente também agradece a sua equipe, o Trela, o Nenzinho, o Ziquinho, o Rusa, a galera que faz parte, né, hoje da superintendência, que era secretaria, hoje ela não é mais secretaria, ela é superintendência. A gente está sofrendo muito na cidade, não é hora de lembrar, mas a gente está passando por um momento muito complicado, mas a gente não pode deixar de estender os parabéns para o Sérgio Espíndola pelo trabalho que já fez nas gestões passadas, nos governos passados de Formosa, e pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo à frente do Sindicato Rural de Formosa, junto com o deputado, o ex-deputado Ivan Ornelas, que é um trabalho bonito. Então você está de parabéns, Sérgio, e a gente está aqui para estender para você e sua família. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Netinho.
Boa noite, meus colegas. Boa noite, público presente. Não vou falar nome, porque tem muito amigo meu, senão vou acabar aí pecando. Dá os parabéns para o Sérgio, meu amigo, conheço ele há muito tempo. Eu só tenho a agradecer o serviço prestado que ele já tem dado para a nossa cidade. Muito obrigado aí, Sérgio.
Vereador Bruno Araújo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Cumprimentar em nome da secretária de Educação, Cisélia de Abreu, todos os presentes aqui. Não tive muito tempo, oportunidade de trabalhar com o Sérgio, mas o que nós escutamos sempre foram coisas de excelência, de um bom trabalho empenhado. Então, quero parabenizá-lo, Sérgio, pelo trabalho que foi feito, pela sua biografia. A gente observa que não só nessa gestão, mas contribuiu nas gestões passadas. Então, parabenizá-lo, parabenizar aos proponentes dessa moção, né, que muito bem acertada. Meus parabéns. Obrigado.
Vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do meu amigo Maciel, representando toda a imprensa de Formosa. Também quero agradecer a presença da Associação de Moradores do bairro Abreu e da Associação de Moradores do bairro São Vicente, Setor Sul, na pessoa do Márcio e do José Lopes. Também agradecer a presença do Guto, do doutor Ivan Ornelas, do meu amigo Siqueira, da secretária Cisele, do superintendente João Marcelo de Ciência e Tecnologia, superintendente Cal, e também meu amigo Bira, representando todos os professores. Quero agora, pessoal, falar de uma pessoa que, para mim, não é mais do que um amigo, é um irmão, que é o Sérgio Espíndola. É uma pessoa que eu conheci na gestão do prefeito Pedro Ivo, quando eu fui secretário de Esporte e ele secretário de Agricultura. Tem pessoas que surgem nas nossas vidas mostrando que parecia que a gente já conhecia uma eternidade, né? Se torna família. Quando a gente entende que uma pessoa tem caráter, A gente quer ficar do lado daquela pessoa. Uma pessoa que é de família, uma pessoa que tem responsabilidade. E, infelizmente, hoje, dizendo claro, essas pessoas vão sumindo do poder público, porque parece que o poder público não quer pessoas que tenham caráter e sejam honestos. Tem pessoas que vêm nesse mundo para honrar o nome seu e da sua família. E eu sinto isso no meu amigo Sérgio Espíndola. Então, essa homenagem, simples homenagem que os vereadores estão fazendo a ele, é mais do que merecido. Né? Sei que sempre teve a lealdade de muitos que estão aqui, servidores da garagem, que aprenderam a gostar dele, não da agora, desses 3 meses, mas sim das gestões passadas. Então, fica aqui o meu abraço do seu irmão, que aqui não é amigo, não é seu irmão de fé, não é irmão de sangue, mas é de fé. Parabéns, viu, meu amigo?
Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, não precisa mais dominar que o povo já foi todos cumprimentado por nossos colegas. Sérgio Espíndola, a gente conhece a família em tempo, conhece os meninos. As meninas hoje são maiores que a gente. Sérgio foi companheiro do sindicato, secretário de Agricultura. A gente acompanhou na época dos assentamentos, né, Sérgio? A gente desceu os Paraná. Sérgio é um companheiro não só também de trabalho, mas também nós fizemos algumas arruaças, né, Sérgio? Até mesmo no impeachment. Quem idealizou a frase "vamos amarelar a corrupção" foi numa reunião que a gente estava no sindicato e foi ideia do Sérgio. Aí que a gente colocou aquelas camisas, amarelamos a corrupção. E tem que continuar essa frase, não só naquela época, mas tem que continuar agora para frente. Sérgio, parabéns. É muito bom ter homenagem. Acho que quando o homem se sente bem, a pessoa se sente bem quando é homenageada e reconhecida. Espero que continue fazendo um bom trabalho, tanto na família como na sua parte profissional. E, de repente, a gente volta a trabalhar no sindicato. Se o meu presidente me permitiu chegar até lá, a gente volta a trabalhar lá, meu companheiro, junto ao prol do nosso produtor rural e as outras lutas que virão por diante. Parabéns, Sérgio. E quem não sabe também, o Sérgio faz um trabalho muito firme, ambiental, na fazenda, né, Sérgio? Que poucos conhecem. Já demonstrou o projeto, como fazer um carvão ecologicamente, gente. E ele mostrou que é possível. Muita gente desmata e acha que tem que fazer de madeira de lei. Não, ele mostrou que consegue fazer diferente e mostrou um projeto até mesmo para o Estado. Mas não deram importância nisso, mas o teu trabalho continua. Obrigado, presidente, e parabéns à família Espíndola.
Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, também gostaria de cumprimentar o doutor Ivan Ornella, ex-deputado, atual secretário da presidente da Abílio Siqueira, meu amigo, Cisela, secretária de Educação, Vânia Barreto, a secretária, Marcel, ex-vereador, Hélio Patachó, tenente, Carl, superintendente, o João Marcelo, superintendente de Ciência e Tecnologia, ex-vereador, meu amigo, meu companheiro, Jeremias, e o secretário de Finanças, Guto. Obrigado, viu, Guto? E, Sérgio, parabéns. Parabéns a esses 4 vereadores pela sua moção. Meu voto é sim.
Vereador Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Joel Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Bikes.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Moção aprovada por unanimidade.
Pela ordem, seu presidente.
Vereadora Roberta.
A pedido do Sérgio Espíndola Jataíde, queria estender essa moção a todos os funcionários da garagem e agradecê-los pelo trabalho essencial e importante que realizam todos os dias para com a nossa comunidade. Fica aqui registrada o nosso reconhecimento.
Passamos para a ordem do dia. Neste momento, nós vamos entregar a moção para o senhor Sérgio, convidar dona Djalma Espíndola. Dona Antônia Espíndola. Desculpa aí, viu?
Presidente, só me cumprimentar, eu esqueci de cumprimentar o Cláudio Tomé e sua esposa. Obrigado, Cláudio.
Então, convidar a senhora Antônia, dona Antônia. Agora sim, passamos para a ordem do dia. O pessoal que se encontra em pé tem lugares aqui na frente. Fica à vontade.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, considerando o início da leitura da ordem do dia, considerando a extensão da pauta, queria pedir a vossa excelência, consulta ao nosso plenário, principalmente aos vereadores propositores dos projetos em primeira fase de discussão e votação, considerando que a primeira fase é somente apreciação do parecer, que sejam todos lidos em bloco, encaminhados em bloco para abreviar a nossa pauta. Obrigado, senhor presidente.
Eu tenho um destaque do projeto.
Isso, o que tiver destaque pode ser feito, né? Obrigado.
Só o destaque desse primeiro projeto, 6417. Os outros, por mim, tudo bem.
Os vereadores concordam?
Não, é só para o parecer. Eu vou discutir o parecer dele.
Eu peço à secretária que faça a leitura do projeto de número 064/17 e a gente coloca em discussão e em seguida leia todos em blocos.
Projetos em primeira fase, discussão e votação. Pareceres das comissões técnicas, projeto legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária número 064/17, estabelece a obrigatoriedade de implantação de ciclovias, ciclofaixas ou passeios compartilhados nos projetos de novas vias públicas no município de Formosa, Goiás.
Em discussão.
Senhor presidente.
Somente o parecer.
Parecer.
É o vereador. Vereador Enner.
Presidente, primeiramente, cumprimentar todo o público que presente, muita gente boa aqui. Vou cumprimentar todo mundo no nome do meu amigo Abel Siqueira e da professora Leila, a professora de Fibra, todos os funcionários públicos de Formosa que estão aqui, atrás de seus direitos, e os populares também que estão aqui para acompanhar a sessão. Esse primeiro projeto aqui estabelece a obrigatoriedade. Eu vou votar a favor dele, mas só queria fazer um destaque na questão da legalidade dele. Estabelece a obrigatoriedade de implantação de ciclovias, ciclofaixas e passeios compartilhados nos projetos tal, como fala aqui. Esse projeto, para mim, ele causa ônus para o município. Certo? Na minha visão. E é um projeto de um vereador. Por que que o projeto dos abonos dos professores foi reprovado, então? Porque diz que causa ônus. Se não é a mesma questão também. Isso aqui é perseguição para o funcionário público de Formosa? Porque teve um projeto análogo. Do abono do servidor, não pode porque causa ônus. Não pode porque é atribuição só do executivo. Aí, o meu vereador, que é meu amigo, um vereador, um cara inteligente, que tá aí crescendo muito na política, mas ele pega e coloca... Eles reprovaram o projeto, senhor presidente, do abono dos servidores, que disse eu não podia apresentar porque ia causar ônus e era atribuição do executivo. Aí eles pegam um projeto análogo, que vai causar ônus ao município e apresentam como se fosse de um vereador... Né? Então, assim, só para deixar a pergunta e para me tentar entender se o problema é comigo ou se é com os servidores públicos da cidade. Um dos dois vai ser. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas. O nosso projeto ele estabelece a obrigatoriedade de implantação de ciclovias, ciclofaixas, passeios compartilhados nos projetos de novas vias públicas. Então, já vai ser feita uma nova via. Então, nós estamos colocando que obrigatoriamente implante essa ciclovia, ciclofaixa. Já vai ser feito uma nova via pública. Né? E nós estamos colocando a mais a questão de implantar ciclovias, né? Que não vai gerar ônus nenhum. O município já vai fazer. Né? Então, nós só estamos colocando a obrigatoriedade dessa implantação. A respeito do projeto de abono, eu não entendi até hoje essa questão. O projeto já veio de forma constitucional. Eu coloquei na sessão passada, veio do executivo. Eu não entendi por que não foi colocado em votação nessa casa. O projeto ficou aqui durante 180 dias... que o prefeito Amar Barreto mandou, ficou durante 180 dias nessa casa e não foi colocado em votação. Agora, quando é colocado de maneira inconstitucional, as pessoas agem e querem que as coisas sejam feitas ilegalmente. Por que que não foi votado? Né? Tiveram a oportunidade de votar o projeto. O projeto ficou aí durante 180 dias e não foi votado. E já apresentaram, o vereador Nélio Marques apresentou, o vereador Santiago apresentou, outros vereadores apresentaram e não foi dado o mesmo parecer de constitucionalidade. O relator, a equipe técnica que faz os pareceres é o mesmo. Né? Então, se existe, é a mesma pessoa, é a técnica nossa aqui da casa. Então, se tem alguma coisa errada, nós temos que conversar com a responsável, para a gente saber o que está acontecendo. Né?
Obrigado. Senhor presidente.
Vereador Wayne.
Na verdade, o responsável é Vossa Excelência. O funcionário só está para poder auxiliar. Aqui, quem vota são os 17 vereadores que vão aparecer. Não podemos por culpa de funcionário aqui. É isso que... O meu problema nessa gestão está sendo essa, porque sempre tem que arrumar um culpado de alguma coisa. Então, a culpa é de outra gestão que não fez. Nós falamos dessa gestão, o projeto apresentado. Quando Vossa Excelência fala que uma ciclovia não causa maior custo, eu vou falar para Vossa Excelência, cada quilômetro de ciclovia dentro de uma via pavimentada é 5 milhões de reais. Tem que fazer. O senhor belamente, magistralmente, fez o projeto e está fazendo a defesa do que é prioridade para o senhor. Da mesma forma, falar para o senhor, a prioridade dessa casa tem que ser o funcionário público. Da mesma forma que vocês, que você ou que o outro vereador defende fazer uma ciclovia, vamos defender, fazer o abono do funcionário público, porque tem, porque também a gente pode falar a mesma coisa, para falar assim,
vereador.
Já. A gente pode falar da mesma forma, não, o abono não vai causar ônus, porque o funcionário público são 5 meses de 31 dias que a prefeitura não paga, o governo nenhum paga esses 5 dias. Já é um direito dele esses 5 dias. Então a gente pode usar isso também para defender a ciclovia e para defender o servidor público. Nesse sentido, então, eu quero fazer esse destaque e deixar essa interrogação na cabeça de todos nós, para que a gente tenha o mesmo ímpeto de defender o servidor público que a gente defende os outros projetos. Obrigado, senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu acho que independente de qualquer projeto, seja a propositura de qualquer vereador aqui, eu também, assim como o vereador Wayne, eu tive projeto recusado com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma palavra. A questão, né, foi erro de via formal aí, projeto, e os pareceres estão muito bem elaborados. Ainda fiz uma pesquisa em relação ao fica obrigatório criar-se alguma coisa que obriga o executivo. Então a gente sabe que a gente tem que ter esse cuidado, que infelizmente cai em vício formal. Então, eu acredito que deveria, Bruno, revisar isso aí. Além do que, a gente já sabe que a gente não pode gerar despesa para o executivo. Mesmo que você defenda, né, que não vai custear, até porque vai ser elaborado, já vai ser feito, vamos dizer, a pavimentação, mas não deixa de estender, uma vez que tem que criar-se toda uma estrutura diferente da via normal, onde vão circular os carros. Agora, talvez você cria o programa, cria alguma coisa, caberá ao município, alguma coisa que o fica obrigatório, para mim, eu entendo também que seja inconstitucional. Tá? Se for preciso essa casa aprovar, eu estou disposto a aprovar o projeto, porque eu sou de acordo com o projeto. Mas a gente cai num problema que está acontecendo nessa casa, de projetos que estão passando desde o início. Eu fiz um levantamento agora recente de todos os projetos aprovados na casa. A gente pode fazer depois em conjunto, sentar só nós, e vamos mostrar vários projetos já foram aprovados por essa casa aqui que tem vício formal. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Vereador Bruno.
Eu vou retirar o projeto, né, vou fazer um novo estudo, né, sobre esse caso, né, e ver a questão de poderá, né, porque de caso nós estamos obrigando o executivo, né, então eu vou fazer essa retirada e vou pensar no novo projeto.
Uma parte. Eu faço uma proposta para o senhor, vamos deixar ele, vamos pôr o Dabon também, a gente vota os dois, aprova os dois.
Eu vou retirar o projeto, tendo em vista que, se foi colocado que é um projeto ilegal, né, vou fazer um maior estudo para que a gente veja a melhor possibilidade. Obrigado.
Peço à senhora secretária que retire o projeto de número 064/17 do vereador Bruno Araújo.
Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária número 065/17. Institui a Semana Municipal do Ciclismo no calendário municipal de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Vereador Genedi Ribas, projeto de lei número 041/17. Estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violência e ameaça contra o professor, diretor e inspetor de aluno da rede municipal de ensino proveniente da relação de ensino com os alunos de todo o ciclo ministrado. Vereador Joelso Trovão, projeto de lei ordinária número 057/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem balança para pesagem por ocasião de comercialização de botijões de gás liquefeito de petróleo, GLP, e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 058/17. Obriga a limpeza dos logradouros públicos após a realização de eventos e da outras providências. Vereador Luciano Martins. Projeto de Lei Ordinária número 050/17. Dispõe sobre o programa Viveiro Comunitário de Mudas de Árvores Nativas do Cerrado e Frutíferas nas Escolas e Creches Municipais e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 059/17. Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nos eventos públicos realizados no município de Formosa, estado de Goiás e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 060/17. Dispõe sobre a criação do Grupo de Ação Ambiental no âmbito da Guarda Municipal de Formosa, estado Goiás e da Outras Providências. Vereador Professor Rafael. Projeto de Lei Ordinária número 062/17. Dispõe sobre o Programa Municipal de Incentivo à Leitura e Literatura e estabelece as suas diretrizes. Projeto de Lei Ordinária número 063/17. Dispõe sobre a revisão gramatical obrigatória dos painéis, cartazes, outdoor, letreiros, fachadas comerciais, veículos de comunicação em congêneres e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 067/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de sinalização de solo especial para deficientes visuais chamado piso tátil ou podáteis nas repartições públicas do município e da Outra Providência. Vereadora Roberta Brito. Projeto de Lei 051, que denomina Rua José Bandeira Ferro, a rua sem denominação, localizada no setor Parque Laguna 2, município de Formosa e da Outras Providências.
Pareceres em discussão de todos os projetos que foi lido. Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho. Sim. Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, também quero cumprimentar a professora Adriana e a professora Leidinha. E todos os projetos, voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wayne Patrick.
Voto sim.
Joel Strovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Justificando meu voto, quero parabenizar o Bruno por ter retirado o projeto, por ter reconhecido, viu, Bruno? Parabéns, é assim mesmo que a gente trabalha de forma conjunta. Voto sim para todos os projetos.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto sim, todos pareceres.
Carlin da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Os pareceres dos projetos de número 065/17 do vereador Bruno Araújo e projeto de número 041/17 do vereador Genedir Ribas e projeto de número 057/17 do vereador Joelso, projeto de número 058/17 do vereador Joelso, projeto de número 050/17 do vereador Luciano Martins, projeto de número 059/17 do vereador Luciano Martins e projeto de número 060/17 do vereador Luciano Martins e projeto de número 062/17 do vereador professor Rafael, projeto de número 063/17 do professor Rafael, projeto de número 067/17 do vereador Rafael e projeto de número 051/17 da vereadora Roberta Brita, aprovado por unanimidade. Nesse momento, eu suspendo a sessão por 10 minutos para nós ouvir a secretária de Educação para tirar algumas dúvidas do projeto de número 020/17.
Alô?
Oi.
Alô? Mas eu acho que meu tom de voz dá para ouvir. Boa noite a todos, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa noite. Boa noite a todos os meus colegas de profissão, professores, pais de alunos, meus colegas do Conselho Municipal de Educação. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a vocês para nos dar a oportunidade de mostrar o SEMAI, o Centro Municipal de Apoio e Inclusão do município. Muito obrigada, senhores. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva da inclusão no nosso município para que todos os senhores possam ter conhecimento de como foi realizado. Em 2008, criou-se o NAP, o Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico Educacional. Funcionava com duas psicólogas, duas psicopedagogas, que atendiam as crianças com dificuldades de aprendizagem. Funcionava na Casa dos Fundos da Escola Ediva de Paiva. Em 2002, foi criado o projeto de lei NEAI, que foi criado pela nossa querida e saudosa, que a gente tem muito carinho por ela, a professora Ione, que quando nós fizemos a revisão do projeto, eu estive na casa dela, que mora do meu lado, na mesma rua, onde comemoramos que iríamos iniciar uma nova inclusão no município. E meus parabéns à professora Ione por ter iniciado no município. Nessa época, tinha duas psicopedagogas, nessa época apenas funcionava na assistência social e, não, ainda no Pedro Ivo aqui, psicopedagogas e uma fonoaudióloga quando iniciou. Em 2013, o projeto ficou NEAI, com uma funcionária e mais uma assistente social, que saiu no início de 2014, juntamente com a Fono. Ficando somente quatro psicólogas, psicopedagogas, e novamente também mudou-se para uma casa. Todos os encaminhamentos médicos eram levados para a regulação do hospital, onde o paciente esperava mais de um ano para ser atendido. Em 2015 a 2016, o NEAI foi aberto, foi para dentro da escola Fabíola, onde funcionou até janeiro de 2017. Muito bem, o que é que nós fizemos? Nós pegamos um projeto que já existia, um projeto que deve ser respeitado. E respeito todos os secretários de educação que antes de mim passaram. Todos, sem exceção de nenhum, deixaram sua marca. Todos ajudaram. De uma forma ou de outra, a gente vai somando experiências. E as experiências que foram feitas no município, elas não podem ser ignoradas, porque cada um ajudou da sua forma. Se hoje estamos aqui discutindo uma ampliação na área de inclusão, é porque teve muitas outras pessoas que nos antecederam e que nos ajudaram a chegar até aqui. Muito bem, eu venho de uma experiência como professora, alfabetizadora, professora de primeira fase, de segunda fase, professora de ensino médio, professora de curso superior, diretora de escola, coordenadora de escola e secretária de escola. Isso me pôde, ao longo dos anos, me dar uma pequena experiência que, com muito carinho, eu tento passar e ajudar aqui dentro do município a todas as pessoas. Muito bem, por que que nós modificamos primeiramente o nome? Por quê? Porque nós tínhamos antes o núcleo. Vale a pena dizer que o núcleo é um setor da instituição que tem como proposta garantir o apoio e atendimento aos alunos e professores. Por que passou-se a centro? É o lugar de referência de tratamento para as pessoas que sofrem qualquer tipo de transtorno ou de deficiência física ou mental. Muito bem, o que é que nós fizemos? Por isso nós mandamos para cá, para que haja a ampliação. Entendido por que mudamos do nome de núcleo para centro. Ok? O que é que nós fizemos então? Nós conversamos, nós levamos a demanda do município nessa questão de inclusão. que é uma demanda seríssima, senhores vereadores. Nós temos um número elevadíssimo de crianças que têm problemas sérios e que precisa da ajuda não só da secretária de Educação, não só do prefeito, mas eu convido os senhores vereadores, todos, nos ajudem a ajudar essas crianças. Todos nós podemos fazer. Todos nós podemos juntos fazer. Certo? Então, o que eu quero pedir a vocês é que prestem bem atenção na forma com que nós estamos funcionando hoje o SEMAI. Hoje nós temos no SEMAI psicopedagogas, psicólogas que estão aqui presentes, nós temos fonoaudiólogas, fonoaudióloga, uma só, um médico que é o que mais fazia falta para o nosso município, que era um neurologista para as nossas crianças. E temos também nós temos o psicopedagogas, psicólogas e toda essa equipe. Só que tem um problema. Nós, a educação, não tem esses cargos para que possamos contratá-los. Certo? E quando existir uma reforma administrativa, quando ela for feita, eu já tenho pedido para que nós possamos criar esses cargos, para que a educação possa estar contratando seus profissionais. Imagine os senhores que nós não temos o cargo de nutricionista, que nós precisamos para a merenda escolar, é obrigatório, certo? Então, como nós não temos como contratar esse pessoal, nós não poderíamos cruzar os braços e dizer não tem como. Então, nós fomos buscar alternativa. Foi quando chegamos até o prefeito Ernesto Roller, e falamos a ele como vamos fazer, uma vez que o senhor nos disse que era uma prioridade também do senhor estarmos trabalhando a inclusão. Então, o que nós fizemos? Parceria, senhores. É o que nós precisamos fazer no nosso município, em todos os setores. Se nós tirarmos a vaidade própria e unirmos em prol de Formosa, nós vamos conseguir muito em Formosa. Então, nós unimos as nossas forças com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Obras, enfim, todas as secretarias, para que nós pudéssemos realizar esse Centro Municipal de Apoio e Inclusão. Então, a saúde nos cedeu, em parceria, em prol dessas crianças, o fonoaudiólogo, o neurologista, o ortopedista, para quê? Para que nós trabalhássemos com essas crianças. Tá, mas tem no município? Sim, tem no município. Só que essas crianças, gente, muitas delas têm problemas de locomoção, muitas delas não conseguem caminhar, muitas delas são cadeirantes. Eu tenho uma mãe aqui que tem um filho que é cadeirante, que ele ficou 3 anos fora de Formosa, porque nós não tínhamos condições antes de estar atendendo seu filho, que agora, graças a Deus, pôde voltar. Então, veja bem, para essas crianças ficarem num posto de saúde, ficarem ali na policlínica, enfim, nos hospitais, elas enfrentam uma fila enorme. São crianças que às vezes têm convulsão, crianças que não conseguem se locomover, e nós podemos facilitar. Então, esses médicos, esses profissionais que eu acabei de falar para vocês, estão atendendo dentro do SEMAI. Por isso o nome Centro. E lá dentro eles estão atendendo essas crianças, que a demanda é menor, porque só vai atender as crianças das escolas municipais, entende? Elas têm todos os direitos, elas são cidadão comum, os pais pagam impostos, então nós estamos atendendo cidadãos de Formosa, que têm essa necessidade, e que só quem tem um filho sabe o que é isso. Então eu peço aos senhores que vejam com carinho essa questão de nós ajudarmos as nossas crianças no nosso município. E quero convidar todos os vereadores para ir nos visitar, para ver o esforço que somamos com o prefeito Ernesto Roller e com todas as secretarias para que possa estar funcionando. Imagine, senhores, como as coisas acontecem. Nós tivemos essa semana 4 crianças que saíram da rede particular para vir para a rede pública, porque o atendimento à criança deficiente, ainda que precário, que nós estamos só iniciando. Eu não estou aqui para contar vantagem, não, senhores. Eu estou aqui para dizer para os senhores que é só o iniciozinho. e que nós temos uma luta pela frente. É muito grande ainda. Então, porque no município ainda tem um atendimento melhor. Tivemos também de Planaltina, né? O nosso professor nos pediu para atender duas crianças. E temos também um senhor, que eu não sei se ele veio, ele disse que viria. Imagine os senhores que ele ficou cego. Ele começou a cegueira aos 10 anos. E ele, hoje, aos 40 anos, está totalmente cego. Ele foi alfabetizado, ele fez contabilidade, só que agora ele está cego. Então, ele precisa ser alfabetizado na língua de sinais para que ele possa continuar seus estudos. Ele não é do município, ele não é um aluno do município, mas nós não poderíamos negar isso a uma pessoa que quer aprender a ler no código de sinais de Libra. Então, ele está conosco também, sendo alfabetizado em Braille, que não é fácil, né? Nós estamos trabalhando. Queria dizer aos senhores que estaremos fazendo uma capacitação para todos os apoios de inclusão no município, professores, professores que estão nas salas de recurso, professores que estão trabalhando, estagiários, que precisa de uma qualificação. Estaremos tratando, nós temos que tratar a questão do autismo, né? Que nós precisamos de uma qualificação para os professores, porque não é fácil, senhores. Às vezes a gente pensa que trabalhar com a criança não é fácil, senhores. Mas nós precisamos estar qualificados para tratar. Vem aqui uma professora que é filha de Formosa, que trabalha na fundação, que vem aqui para nos ensinar como vamos alfabetizar as crianças autistas. Enfim, eu poderia falar aqui a noite toda para os senhores do nosso encantamento, do nosso amor a essas crianças. Mas deixo o meu abraço a todos os senhores. E os convido para conhecer o nosso trabalho. Fiquem com Deus, que o Divino Espírito Santo abençoe essa casa de leis. Que vocês tenham sempre clareza na hora de votar os seus projetos. Muito obrigada.
Vereador.
Se alguém quer fazer pergunta.
Vereador Domingos Filho.
Sim, Domingos.
Senhor presidente, ontem aqui mais o professor Rafael, a gente até falamos um pouquinho a respeito do projeto, mas o que é que acontece? É isso aí. A gente precisa de interagir, de trazer pessoas capacitadas que mostrem o recurso para o povo e a gente vai entender. Olha bem, a secretária de Educação. A secretária de Educação, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que fez uma explanação para nós aqui, um grande entendimento. Para nós que estava indeciso, não sabia qual que era o conteúdo do projeto, não tinha conhecimento, agora sim, é muito fácil. Então é por isso que eu falo, às vezes, cada um que defende a sua pasta tem que ser responsável pelos seus atos. Buscando melhoria e fazer um projeto não é muito fácil, mas ela veio com uma simples palavra, diálogo, nós colhemos um conteúdo muito grande. E esse conteúdo, eu tenho certeza que já mudou a cabeça de vários vereadores. A minha é a primeira a ser mudada. A senhora está de parabéns, a sensibilidade que a senhora levou na explanação desse projeto e o conteúdo que nós viu, certo? Parabéns para a senhora, o meu voto é sim. Obrigado.
Muito obrigada, Domingos. Vai lá nos visitar, será um imenso prazer recebê-lo.
Vereador Weiner.
Boa noite, secretária. Parabéns pelo trabalho que está realizando. Essa área é a área que eu mais me preocupo na educação, que é a área de atendimento às pessoas especiais que mais necessitam, né? E também é a área mais carente também na cidade de educação. Acaba que as pessoas que têm necessidades especiais, elas são isoladas do mundo e pouca gente se preocupa com elas. Principalmente porque não dá voto, porque são pessoas... não vou fazer projeto para 3 pessoas, nem para 5, nem para 2, mas tem que entender que a melhor coisa da democracia é atender aquele que precisa da atenção especial, e não da maioria. Democracia não é atender a maioria, não. Democracia é você garantir os direitos de quem menos pode gritar por eles. Eu vejo aqui, secretário, alguns problemas gravíssimos aqui quanto à questão do tratamento com alunos especiais. O primeiro, que é de uma gravidade assim complicada, que é a questão dos apoios serem estagiários, principalmente com autistas, né? e alguns outros, e algumas outras especialidades a gente sabe que não pode, né? A gente sabe que Vossa Excelência está tentando fazer um esforço, tentar substituir, tentar mudar, mas não sei se já mudaram todos, né? Mas o ideal realmente é que se mudem todos, principalmente os autistas não podem ficar para o estagiário, né? O estagiário está lá para aprender, não está lá para poder cuidar do autista, né? O autista realmente ele precisa de um professor especializado. O segundo problema que eu vejo, e que tenho certeza que vamos juntar forças para resolver, é o tanto de crianças que têm deficiência na rede e não são diagnosticadas. Às vezes você pega e vê uma criança, antes recebeu bullying, falar que era bobo, que era cabeçudo, que era não sei o que lá, que era aquilo outro, mas hoje a gente sabe que aquelas crianças elas não têm nada disso. Elas, na verdade, elas são, necessitam de cuidados especiais e elas não são atendidas porque o poder público realmente não dá conta. É muita coisa, a gente precisa de um esforço coletivo para poder atender todos. Acredito que podemos caminhar no sentido de resolver essas questões, se houver boa vontade do governo municipal. Mas aí a gente entra também em outra questão, que é o seguinte, por exemplo, aqui hoje a gente tem aqui a professora Leila, já cumprimentei ela, que com certeza, sem dúvida nenhuma, é a maior sumidade do município nas altas habilidades. É a professora do município, tem 3 ou 4 anos que eu vejo essa mulher tentando levar projeto para a prefeitura, uma coisa assim que a gente, que é calado, que é altas habilidades? Altas habilidades é cuidar de alunos que hoje eles são considerados como superdotados, mas se eles não forem tratados adequadamente, amanhã ou depois da manhã, eles vão se tornar pessoas com deficiência, porque não foi trabalhado aquilo que deveria ter sido na época certa, né? E aí a gente vê aqui, eu queria ver se dá para a gente emendar o projeto, que aqui nessa aqui nesse RH aqui não tem como a gente ficar sem um professor de altas habilidades colocado. Porque a gente tem na rede as pessoas que podem contribuir, né? E isso aqui, nós vamos cuidar aqui de 1.000 alunos, talvez 1.500, me corrija se eu estiver falando de muitos, mas de 500 a 1.000. Vejo também que a gente pode fazer alterações aqui no projeto, no sentido, o projeto está bom no sentido que está criando uma estrutura, está criando o centro, mas a gente poderia respaldar mais o direito dos atendidos dentro do projeto. Eu sei que a senhora vai fazer o estatuto, mas se não puder colocar no projeto, eu acho que, como disse o professor Rafael, a gente pode estar entrando também com projetos complementares à lei para poder estar auxiliando nesse sentido, porque eu acho que a intenção é boa, mas precisa aqui incluir mais algumas coisas, né? Então, nesse sentido, a gente acredita que é um começo, né? Acho que não tem por que a gente reprovar o projeto, porque é um passo que está sendo dado, né? Mas eu quero dizer à senhora que a gente quer contribuir para a melhoria dele e para a melhoria do tratamento dos alunos com essas necessidades aqui no município, né? Espero que o governo seja aberto, mesmo a gente sendo vereador de oposição, a estar discutindo com a gente essas questões e estarmos encontrando essas soluções que um só não vai conseguir, mas que todos juntos conseguirão, com certeza. Sim.
Mas, de qualquer forma, eu te agradeço pelas suas ideias, são muito bem-vindas. Vamos juntos, o que tiver faltando, vamos somar para melhorar. Só tem uma pessoa, só tem quem vai ganhar, as crianças. Muito obrigada, Wene. E seja, vá até nos conhecer, o nosso centro, será um prazer recebê-lo.
Obrigado, senhor presidente. As considerações que faz na discussão do mérito.
Vereadora Roberta.
Cisélia, quero parabenizar, né, e o prefeito e você, como representante da pasta, pelo belo projeto que vocês estão fazendo. Eu fui gestora de saúde mental nesse município por quase 4 anos, acompanhei de perto a luta do NEAI, né, que eram com essas crianças para laudar realmente faltas de estrutura, né, que bom que a estrutura está sendo aumentada. E fico muito feliz. Eu, como especialista em saúde mental, estaria rasgando meus diplomas se eu fosse contra esse projeto. Parabéns, me coloco à disposição e realmente os meninos autistas é uma preocupação muito grande, porque eles, às vezes eles são laudados erroneamente. Né, me coloco à disposição para o que você precisar na área, a gente tem contato na UNB com professoras referência em autista a nível Brasil, que pode contribuir muito para o projeto aí na nossa cidade.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, Cisélia, secretária de Educação. Sou suspeito para falar, tive presente, né, na inauguração do SEMAI e dos poucos momentos felizes até hoje da política foi eu ver aquilo ali, eu ver realmente que nós podemos fazer alguma coisa, que nós podemos incluir essas crianças, essas pessoas que muito precisam. Eu quero parabenizar a Secretaria de Educação que com pouco tempo já traz esse centro para a nossa cidade. Nós observamos lá na inauguração, vimos algumas máquinas, computadores, do ano de 2013, que estavam encaixotadas, né? E com um pouco de querer fazer, de querer mostrar o trabalho, as coisas acontecem. Então, eu me coloco à disposição na Secretaria de Educação para poder contribuir, colaborar no que for necessário. Obrigado.
Vamos passar também a palavra ao vereador Macarrão.
Obrigado, presidente, vereadores aqui presentes. Só quero parabenizar a Cisele pelo trabalho que você está fazendo, Cisele, pelos projetos que você mandou e pela atenção que você está tratando esses vereadores, o povo de Formosa, a dedicação que você está atendendo. Continua assim, que você vai ser uma das melhores secretárias que já passou nessa cidade. Obrigado por tudo, viu? Obrigado, presidente.
Vereador Nema.
Boa noite, público presente. Eu quero aproveitar também e cumprimentar minha esposa que está aqui, senão ela vai bater em mim e chegar em casa, né? Em nome dela, eu cumprimento todas as mulheres. Parabenizar a nossa secretária de Educação e dizer, em rápidas palavras, que eu estive lá no SEMAI e eu vi realmente das coisas que estão funcionando aqui em Formosa. Eu acho que ela é uma das... Hoje esse centro é um dos principais coisas que está funcionando aqui em Formosa. Eu quero parabenizar a equipe que trabalha lá e dizer o seguinte, que teve realmente no passado, mas eu não vi funcionar como está funcionando agora. Até conversei com o professor Rafael, realmente na época dele também funcionava. Mas a gente teve até discutindo essa questão do funcionamento de hoje, de como está funcionando, a equipe que está funcionando. Outra coisa que eu defendo muito, vocês sabem, é a zona rural, que até a secretária esqueceu de colocar, onde nós estamos hoje tendo atendimento 2 vezes por semana, isso nunca aconteceu. Então a gente quer parabenizar realmente a equipe do prefeito, parabenizar mesmo, porque... E tomara que isso cresça cada vez mais para que essas crianças do rural, da cidade, possam ter esse atendimento. Nos distritos, distrito, por exemplo, eu tenho conhecimento do distrito de Santa Rosa, JK não teve, hoje está tendo atendimento de neurologista, as crianças, coisa que a gente não tinha. Então, é realmente louvável essa criação aí, e nós nunca devemos pensar em votar contra um projeto como esse. Parabéns, Cisélia.
Me levasse até o neurologista, né, doutor, lá naquela clínica, psiquiatra, para poder estar laudando os nossos. Então, eu trazia no meu carro, né, eu levava a menina, não sei se ela está aqui, Flaviana, e ou eu, ou a Janete, ou outros professores traziam ela de volta. Não é que os outros secretários deixaram de fazer, não. É porque as coisas são difíceis. Se a gente não tiver um apoio muito grande do prefeito, a gente não consegue, porque a demanda é grande. Então, o que, que nós fizemos? O prefeito, o meu projeto, nós criamos a Secretaria em Movimento, onde nós temos uma van para que leve todos o Conselho Municipal de Educação, o SEMAI, a Secretaria de Educação, que são 5 profissionais só que nós estamos fazendo esse trabalho, e elas estão indo em todas as escolas do município e em todas as escolas do campo. Temos um cronograma que dá seguimento, porque antes ia uma vez no campo, depois a cada 6 meses. Então, a criança que tinha aquela deficiência, que tinha aquele problema, ficava distanciado demais. E agora, graças à vontade do prefeito Ernesto Rolo, à boa vontade de nos ajudar, nós estamos com a van só para esse trabalho. Então, eu falo para as meninas, não quero ver nenhuma delas dentro da secretaria. O lugar delas é nas escolas, atendendo in loco a dificuldade da escola, trazendo a demanda. Né? Elas nos trouxeram a demanda da sujeira das escolas. Tem caixa d'água que tinha 9 anos que não lavava. Então, nós estamos lavando, capinando, lavando caixa d'água. Inclusive, Macarrão, você pediu aqui a escola Valda de Miranda. Eu te agradeço, mas nós já fizemos. Pode ir lá que está limpinha. Lavamos caixa d'água, caixa de gordura, capinamos, cortamos, já fizemos em 10 escolas. E estaremos fazendo mensalmente. Essa é uma outra equipe que também da Secretaria em Movimento, de falar... A você, obrigada pela falada, Valda de Miranda. Está limpinha, vai lá para você ver.
Tem que agradecer, senhora, viu? Muito obrigado, mas quando eu passei não estava.
Mas agora...
Muito obrigado.
E qualquer pedido seu será uma ordem. Pode ir lá que nós atenderemos, Macarrão. Então, nós estamos fazendo essa limpeza predial em todas as escolas que se faz necessário. Né? A caixa d'água, questão de cobra nas escolas, escorpião nas escolas, se faz necessário. E o prefeito criou... Esta equipe de limpeza em todas as escolas. E realmente, Neyma, nós temos um carinho especial pelas as crianças do campo, que são tão difíceis para a mãe trazer um filho no médico aqui, gente. Tão difícil para fazer um laudo, tão difícil para pegar um remédio. E nós estamos atendendo lá. Realmente, Neyma, você já foi, vai de novo. Será um prazer te receber.
Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, novamente cumprimentar o nosso público, em especial a Cisele, agradecer pela presença aqui em nossa casa e trazendo os esclarecimentos necessários. Parabenizar a todos os profissionais da educação aqui presentes, parabenizar a todos que já atuaram aí no segmento do ensino especial, inclusivo, e quem já fez... quem está fazendo e quem irá fazer. Né? Minha esposa é professora, trabalha com alunos especiais e a gente absorve um pouco disso até em casa também. O SEMAI já se mostrou, aqui veio para aprimorar, para acrescentar e eu tenho certeza que será uma soma de esforços da secretaria, dos profissionais, do prefeito e, por que não dizer, de entidades privadas também. Temos, por exemplo, hoje aqui ainda um projeto em apreciação que é reconhecer como sendo de utilidade pública a Associação Anjo de Patas. Temos aqui a sua representante, a Josiane, né?
essa associação é uma entidade privada que já auxilia portadores do autismo, né? Já auxilia a educação, já auxilia pais e auxilia em especial quem precisa, que são realmente os portadores da deficiência. Então, isso é uma soma de esforços, associações, igrejas, né, e particulares que queiram somar. O projeto realmente pode ser melhorado? Pode. Vamos melhorar no que for preciso, mas vamos sim somar forças, Cisélia, com você, que já está de parabéns pelo que tem feito, e também de parabéns quem já passou ali, né, pela secretaria, em especial pelo ensino especial, que pôde dar a sua contribuição. Obrigado, e convido até vocês, depois de apreciação desse projeto, também estarem presentes mais um pouquinho à frente, que será apreciado, onde estaremos aqui em apreciação o projeto que define como sendo de utilidade pública a Associação Anjo de Patos. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Jurandir. E vá conhecer nosso trabalho de perto, somar conosco. Muito obrigada.
Secretário, ainda tem mais 4 vereadores que pediu para falar. Pode, todos falam, né? E no final, senhora, para nós adiantar, pode ser assim?
Pode sim.
É o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, Cisélia, eu me sinto muito honrado de ver você explanar um projeto onde eu também dei minha contribuição enquanto fui secretário. E muito feliz por essa propositura. Quando eu vi você falando, eu voltei no tempo, consegui visualizar as dificuldades que eu tenho certeza que você também enfrenta, uma proporção, obviamente, diferenciada, como você tem bastante frisado. A sua liberdade de atuação é muito maior que a minha. Eu fui, muitas vezes, boicotado. E esse projeto, eu levantei uma bandeira. Eu tinha algumas opções, e uma das opções que era trabalhar, eu resolvi naquele momento, até por influências da minha própria equipe, que estavam mais próximos, eu resolvi levantar uma bandeira exclusiva, principalmente para as escolas do campo e a inclusão. E isso demonstra, inclusive num relatório que eu fiz, eu tive a preocupação hoje de estender um relatório para os meus colegas vereadores aqui, dos atendimentos que foram feitos somente em 2014. Nós fizemos 900 acompanhamentos. 900 alunos foram atendidos em 2014. Né? E 56,6% desses atendimentos, desses 900, foram feitos exclusivamente pelo atendimento psicopedagogo. Então, eu vejo que a sua intenção, inclusive, de dar amplitude para esse projeto, era um projeto que nós queríamos ter feito naquela época, porque você realmente está atuando pontualmente no grande problema que o NEA enfrentava desde a minha época, desde a IONE, foi a falta de profissionais dentro do próprio NEA para atuar, porque a demanda é altíssima. E esse projeto, até onde eu tenho conhecido, aonde eu conheci na época como secretário, você vai ter essa experiência nas reuniões que você vai participar, tem sido referência para Formosa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é referência. São poucas cidades que têm um projeto com dessa magnitude, com esse atendimento exclusivo. A nossa falta de estrutura, principalmente, Nema, falta de veículo para ir na zona rural. Nós não tínhamos veículo, Domingos, para ir na zona rural. Eu cansei de solicitar a aquisição de veículos, porque nós precisávamos colocar as equipes, a grande equipe que lá trabalha, que não tem medo de trabalho, para ir na zona rural dar atendimento. Agora, só que dar atendimento na zona rural, é como você falou, nós temos escolas a 162 quilômetros daqui. E não pode ir de 6 em 6 meses. Então, essa extensão que você está fazendo, essa ampliação do NEAI, que hoje SEMAI, ela é extremamente gratificante para todos nós. Eu acredito que os pais, os profissionais, a sociedade, a comunidade está ganhando muito. Eu quero te parabenizar publicamente e te exaltar por você não ter nem a intenção, porque no momento que eu saí da secretaria, da forma com que eu saí, a secretária que assumiu meu cargo queria destruir este projeto. Ela fez tudo o que ela podia e não podia para destruir esse projeto. Um projeto que está consolidado, um projeto que é extremamente importante para o município, para a categoria, e hoje você não, você entendeu, você, desde quando eu era secretário, você me acompanhava, você via a necessidade, sugeria, inclusive, e eu torço muito pela sua gestão. Conte sempre comigo, pode ter certeza que eu vou estar aqui amparando, dando todo o suporte necessário, e humildemente, porque você é grande conhecedora da educação, você como professora, eu devo muita satisfação a você, Cisele, porque hoje eu sou um professor universitário, porque você me incluiu na universidade. E te agradeço muito por isso. Sou muito honrado de ser seu amigo. Nunca esqueça disso. Eu sou seu amigo. Sou seu parceiro. Não me veja nunca de nenhuma outra forma. E pode ter certeza que nós vamos aprovar esse projeto. Eu tenho algumas considerações formais que vou deixar para no momento da discussão para dizer e passo a palavra. Muito obrigado.
Vereador Genetti.
Senhor presidente, secretária Cisélia, parabenizo você e os profissionais que estão nessa casa. Abaixa um pouquinho o microfone, meu amigo. Nosso volume está muito alto aqui. Cisélia, o que você falou aqui foi muito importante. Primeiro conhece para depois falar. Hoje eu conversava com meu amigo, colega Bruno Seguinho. A nossa cidade não é só de tapar buraco ou pedir para colocar lâmpada. Tem muito mais, muito além do que isso, nosso município que precisa. Às vezes preocupa com coisas tão pequenas, e tem mais um problema ainda. Quando faz o tapa-buraco, aí depois eles pedem para colocar o quebra-mola, né? Porque a falta de respeito é muito grande com a velocidade. E quem tem uma criança especial, seja criança ou já adulto, sabe o que é passar. Sabe as dificuldades que a gente passa. Então conhecer de perto, ou só apreciar, é muito fácil. Ah, não, ótimo, que lindo. Mas só quem tem sofre na pele o que é uma criança especial. Então, senhores vereadores, é um projeto que vem a acrescentar e acolher aqueles que necessitam. Então, o professor Rafael, que colocou as perguntas que você fez hoje à tarde, e eu não soube responder, espero que a secretária possa ter completado isso a ti. E se mais, secretário, fica nosso vizinho, né, Siqueira? Então, fácil nós visitarmos, fácil de ajudar o que for necessário, Cisele. Então, conta com a gente, no que for preciso, espero contar com o apoio dos nossos colegas aqui, que se sensibilize ao projeto e que não fique por aqui, e que não fique só numa visita, e sim faça visita em todo o município, até mesmo uma pequena escola na zona rural, né, meu amigo Lema? O quanto é necessário aumentar a sala de aula. A deficiência do nosso município é muito grande. São cinco meses de mais lágrimas do que alegrias. Mas isso vai mudar, né, Cisele? Se Deus quiser, a gente consegue reverter isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, registrar a presença do secretário de Finanças, Guto, João Marcelo, ex-secretário do município, Abílio Siqueira, ex-secretário Sérgio Espíndola, professora Cisélia e secretária de Educação. Ontem a gente teve até um começo, que ia até fazer uns debates, quando o professor Rafael fez o debate desse projeto nos parecer, e o vereador Wener também, e aqui quero parabenizar os dois. Queria até fazer um pedido de vista desse projeto para fazer umas averiguações mais profundas. Mas aí, hoje veio o dia, que hoje é o dia das emendas, e a senhora veio aqui, sábia, sabe do comprometimento da senhora com a educação do nosso município, pelo brilhante trabalho, com 4 meses está fazendo aí uma alavancada muito grande. Já é testemunha do vereador professor Rafael, que esse projeto poderia até acabar. E a senhora, de fato, está
construindo esse projeto assim que algumas pessoas ajudaram. E aí os vereadores hoje já estão atentos, fez as suas discussões antes do projeto, que isso que é o merecido, vereadores Rafael e o Enem Patrick, para que realmente nós não deixemos um projeto dessa natureza, da grandeza desse projeto, beneficiando pessoas que precisam, assim, não só do nosso município, e que tem muitas necessidades do nosso país. Mas Formosa está aí alavancando no entorno com um projeto dessa natureza. Eu quero aqui parabenizar vocês dois pelo entendimento, e que nós hoje, na segunda fase, aprovamos esse projeto. Amanhã, na aprovação do mérito, da mesma forma, nós aprovamos esse projeto, que é de profundamente necessidade para o município. Às vezes, muitos municípios nem se adequam para poder fazer um projeto dessa natureza, pelo fato da despesa que é muito alta. Igual o senhor que já passou por lá, é testemunha desses recursos que hoje o município passa, não só o município de Formosa, mas muitos municípios aí do estado e do país. Então, quero aqui parabenizar. Todas as vezes que um projeto vier um secretário da forma que a senhora está vindo aqui, é bem-vindo. Porque esse de hoje que a senhora veio aqui, fez as explanações, tenha certeza que os 17 vereadores ficou convicto pela explanação da senhora. Tenho certeza que cada um vai votar favorável, e o que tiver que acrescentar, ajudar nesse projeto aí, os 17 vereadores aí, está à disposição da senhora e do prefeito Ernesto, para nós fazer aí uma educação de qualidade que o município merece, e os nossos alunos e pais de nossa Formosa precisam, é isso que nós queremos. Muito obrigado, senhor presidente.
A secretária Cisele pode concluir.
Vamos estar fazendo de maneira gradativa. Por isso eu peço aos senhores, aprovem o nosso projeto e posteriormente a gente vai trazendo as demandas e vamos juntos discutir e melhorar para frente aquilo que for cabível. Muito obrigada aos senhores.
Eu agradeço os esclarecimentos aí da senhora secretária Cisele. Retornamos à sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto. Eu peço à senhora secretária que comece pelo projeto de número 020/17.
Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 020/17 dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio e Inclusão, SEMAI, na forma que especifica, e dá outras providências.
Em discussão,
senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, ontem eu me antecipei e expus na primeira fase desse projeto algumas contribuições que eu acharia, que eu acho, que esse projeto ele deveria ter, tendo em vista a importância dele. Eu acredito que a grande maioria aqui já formou sua opinião, e eu também já formei a minha, eu sou favorável ao projeto, mas eu não posso me calar diante de uma situação que o projeto apresenta. Mesmo com a exposição da ilustre secretária, eu também acompanhei uma lei da mesma forma que essa está sendo. Ela simplesmente muda só o nome. A criação de cargos que eu citei ontem, ela é extremamente importante. Logo que eu cheguei, eu estava ali atrás, eu tive a grata satisfação de conversar com o prefeito pelo telefone, ele quis saber qual que era a minha opinião, eu expus para ele pelo telefone e me antecipei já dizendo que eu não era, em nenhum momento eu seria desfavorável ao projeto, independente da situação que ele venha. A minha opinião é que ele só está mudando o nome. Eu digo a vocês, e com toda a consciência, dizendo que a secretária já está fazendo um trabalho em convênio com a Secretaria de Saúde, ela está emprestando os profissionais que são necessários dentro do NEAI, isso aí eu também fazia, é óbvio que ela hoje, com a liberdade que ela está tendo, ela ampliou o atendimento, ela trouxe profissionais que eu não tinha na rede naquele momento, eu não conseguiria trazer, ela está fazendo com muita propriedade. Mas o que eu chamo a atenção de vocês, e com respeito aos profissionais que estão sentados ali, é o profissional psicopedagogo. Nós precisamos dar um reconhecimento a esse profissional. Não está sendo criado o cargo de psicopedagogo. Aquele professor que está ali, ele é contratado, ele fez um concurso para o magistério como professor formado em pedagogia. E ele vai para dentro de um núcleo desse, para um centro desse, para exercer clinicamente psicopedagogo. E não tem o cargo de psicopedagogo no município. Só que o NEAI ou o SEMAI não funcionaria se não fossem esses profissionais que estão hoje na rede. Que, graças a Deus, eles correram e fizeram uma atualização da profissão deles. E naquela época ainda fiz um levantamento, hoje dentro da quantidade de professores existentes dentro do município, eu acho que não enche essas duas mãos aqui de psicopedagogo no município, na rede. Salvo engano, só se agora já tem mais alguém que se formou, especializou, mas na minha época, em 2014, nós não encontramos. E além do psicólogo, nós ficamos esse tempo todinho trabalhando com uma psicóloga, que ela é contratada do município, ela fez o concurso para professora. Professora Totinha, muitos aqui conhecem. Ela trabalhava como psicóloga e hoje é contratada. Né? Até então, consegui trazer alguns psicólogos, a psicóloga Larissa ficou um tempo lá, e assim, outros profissionais dentro dos cargos que estão dentro do NEAI. Mas eram emprestados da saúde. Eu vejo, e o prefeito até entendeu isso, e eu também entendi com a conversa, o município hoje passa por um momento difícil. Qualquer propositura de criação de cargos, a gente sabe que é complicada, mas eu não posso, eu quero que vocês entendam o meu posicionamento diante de um projeto... Só um minutinho, deixa eu só concluir, eu te passo a parte. Eu, diante de uma situação, de um projeto que eu defendi com unhas... passando por mim agora, eu não posso me calar, mesmo sendo favorável, meu voto vai ser favorável. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para que a gente possa aprovar esse projeto, mas com a ressalva de que precisa valorizar o profissional do psicopedagogo no município, de criar para ele, até porque ele foi contratado, Mundinho, por 40 horas aulas. E ele está trabalhando muito mais lá dentro do NEAI. Ele não está trabalhando só as 40 horas aula. O professor 40 horas lá, ele é 40 horas aula, mas ele tem as janelas dele, trabalha todas as manhãs e folga 3 dias à tarde. O professor que está atendendo lá são 3, 4 profissionais para atender a rede, igual a Cisélia falou, a rede todinha, só eu fiz 900, Na minha época, os profissionais lá fizeram 900 atendimentos. Imagina quanto é que não é agora. Quatro profissionais psicopedagogos para fazer 900, e inclusive tem demanda para eles agora para atender a rede particular, tá? Está chegando lá, batendo na porta para atender a rede particular. Precisa se criar, aumentar, ampliar, mas é para ampliar? Vamos ampliar. Vamos dar estrutura para o NEAI trabalhar de uma forma coerente. O SEMAI trabalhar de forma coerente. O senhor tem a parte agora, por favor.
Obrigado pela parte, vereador. Na fala da secretária, vereador, ela já dispôs que na implementação do SEMAI vai, com certeza, assim com a reforma administrativa que ela falou que vai acontecer pelo prefeito Ernesto, vai se criar, sim, esses cargos que venha contemplar o seu anseio de estar cobrando, de valorização dos profissionais. Nós temos certeza disso, que os profissionais têm que ser valorizados. É por isso que a discussão, o parlamento é para isso, é para ter a discussão e ter o entendimento. E aí o senhor é uma área que é específica, o senhor já é um profissional da área. Mas, com certeza, pela sua habilidade que o senhor já teve, está aqui hoje nessa casa para representar esses profissionais da área. Mas é igual a nossa secretária falou, que assim, a implantação é para não prejudicar os andamentos dos trabalhos. E assim vai ser criado. Eu acho que essa discussão é muito salutar e a gente agradece aí, vereador, por já estar disponibilizando já e até adiantando seu voto para aprovação desse projeto. Muito obrigado pela parte.
E
professor
apenas...
Rafael, só uma dúvida aqui. No artigo 3, inciso 2, letra B. Já tem o psicopedagogo aqui. Eu não estou entendendo como que seria o cargo que o senhor está comentando. Que para mim isso aqui são os cargos, secretária. Do bem foi colocado, não é essa?
Não, tem como. Tem como, porque foi criado várias... Pode ser criado, talvez venha na reforma que eu acho que o município vai fazer, mas o fato de estar o cargo aqui, o profissional aqui, o cargo não foi criado. Eles não têm condições de contratar, se necessário for, buscar esse profissional fora. E na rede já não existe. Os que têm na rede estão lá já trabalhando. Então, se precisar aumentar a capacidade de atendimento, porque ela vai precisar, porque, inclusive, na minha época, a gente criou... Estava criando junto com eles lá a estimulação precoce. Íamos locar uma casa com uma piscina para fazer a estimulação precoce de crianças. Parece que o seu projeto vai fazer um convênio com a ABB, com algum clube, para poder fazer a estimulação precoce. Com quatro psicopedagogos do município, procura na rede para ver se tem. Não tem. Então, precisa de uma estrutura para o NEAI sustentar essa demanda. O meu questionamento é o seguinte: independe de concurso, pode se criar o cargo e traz profissional de fora. Quantos CDS não tem na secretaria? Só que a Secretaria de Educação são 43. São 43 cargos que na minha época tinha, que pode ser criado. Assim como não tem um psicólogo, não tem um nutricionista, e que muitas vezes estão em desvio de função. Eu quero ver um relatório assinado por um psicopedagogo, sendo que na função que ela está sendo contratada, ela é como pedagoga. Ela não pode assinar o relatório de um projeto desse como psicopedagogo. É desvio. É exercício ilegal da profissão. É só isso que eu tenho questionamento em relação, porque eu me sinto na obrigação de trabalhar isso agora para que o município ganhe com isso. A secretaria ganhe com isso. Agora, precisamos trabalhar legalmente, porque o profissional que vai assinar, como eu mostrei para vocês aqui em 2014, 56 é o profissional mais importante lá hoje. A demanda do profissional de psicopedagogia dentro do município, hoje, em 2014, 56% dos atendimentos é realizado. Porque são eles que fazem a triagem. São eles que vão conhecer a realidade das escolas, dos problemas dos alunos. Depois eles vão encaminhar, obviamente, para os profissionais. Neuro, psicólogo, para o fono, para todos aqueles de acordo com o diagnóstico que foi travado. O que eu estou requerendo é que, eu expus isso para o prefeito há pouco, é que nós aprovamos esse projeto e possamos assumir um compromisso aqui, de qualquer forma, seja através de uma lei complementar, que dê um prazo para que eles também revejam junto ao Tribunal de Contas, porque eu sei como é que funciona, não se cria cargo da noite para o dia com estalar de dedos, mas que se cria aqui um compromisso da gente valorizar esses profissionais que muito trabalharam e que trabalham dioturnamente em favor do município, em favor de uma demanda extremamente importante que Formosa tem sido reconhecida no município, reconhecida regionalmente por atender esse tipo de problema que é a inclusão aí e trabalhando de forma muito competente, diga-se de passagem. São profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer ali dentro do NEAI, hoje SEMAI, são profissionais excelentes, que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa atenção nesse momento.
Uma parte, sim,
eu não poderia deixar de falar isso. Mais uma vez, só para finalizar, Nema, eu não sou contra o projeto, tenho meu voto favorável, mas eu saio daqui querendo um compromisso hoje da gestão que se trabalhe isso, Cisélia, para a gente valorizar esses profissionais. E eu tenho certeza que você vai ganhar com isso, o NEAI vai ganhar com isso, e os profissionais vão ganhar com isso, e futuramente o NEAI vai ampliar muito mais, o SEMAI vai cada vez crescer mais e dar o suporte, de fato. Viu, Bruno? Vai ter mais caixa, vai estar encaixotado mais não. Vai estar lá trabalhando sim, porque elas trabalham, não tinha encaixotado não. Se foi encaixotado, foi devido à mudança. Porque elas trabalham muito, e eu reconheço isso. Então, eu finalizo. E
eu queria só por favor. Só, rapidinho, só para até ajudar um pouquinho. Assim, só uma observação rápida, professor. Eu sei, estou entendendo toda a sua colocação e percebo também que, é claro, que quando você coloca, a gente vê que você queria que o negócio tivesse funcionado na sua época. Não é verdade? Então, é isso que eu estou percebendo. Tipo assim, e você, é uma coisa que você tinha vontade, e eu não estou colocando aqui como se você estivesse com ciúme, entendeu? Eu não entendo isso, não, entendeu? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente está aqui valorizando uma coisa que está funcionando, e eu discordo com uma coisinha que você colocou, que muda só de nome.
Uma parte,
e quando você mesmo disse que não funcionou porque não tinha como funcionar, porque não deram condições para você funcionar, entendeu? Aí não está mudando só de nome, né? Ou seja, hoje está andando, que foi uma pena que não andou como deveria na sua época, na época da Ione e assim por diante. Então, o que eu quero parabenizar hoje? Parabenizar vocês. Eu acompanhei sua luta também na época que você foi secretário. Você sabe que eu acompanhei de perto, apesar de que não era vereador, mas acompanhei de perto. E sei da vontade que você tinha de fazer as coisas funcionar. Mas o que eu estou hoje parabenizando e louvando é porque eu acho que o prefeito hoje ele está colocando uma coisa necessária para funcionar aonde os outros não colocaram, entendeu? E eu só quero dizer o seguinte, que a diferença é essa. O SEMAI, na minha visão, começou bem, está funcionando e o que a gente espera é que funcione, que foi uma pena que não funcionou, entendeu? É só para consertar isso aí, que essa diferença é grande, na minha visão. Tantos profissionais que tem hoje, na época, igual você falou, mal funcionava dois, e a zona rural, por exemplo, não funcionava, porque eu acompanhava. Só para ajudar nisso aí.
Uma parte, professor Rafael.
Só um minutinho, deixa eu só responder, eu te passo a parte. O presidente, o senhor seja compreensivo comigo, porque eu tive que dar a parte, eu queria que o senhor estendesse um pouquinho meu tempo. Ô Nema, eu acho que os números vão falar muito mais do que eu não tenho vaidade nenhuma de reconhecer a minha falta de estrutura, até porque não dependia de mim, tá? Eu não tenho vaidade nenhuma, pelo contrário, eu reconheci desde um momento aqui e estou debruçando sobre esse projeto todo o meu apoio. Agora, eu acho que os números falam mais alto. Quando você fala que não funcionava, eu tenho aqui um relatório que eu gerei, né? De 900 atendimentos somente em 2014, entendeu? De profissionais que estão sentadas ali agora, e se você falar que não funcionou, isso me dói. Talvez não tenha funcionado com a estrutura necessária que deveria funcionar. Concordo e já reconheci isso desde o início. E elas sabem disso, entendeu? É só para justificar isso. Por favor, vereador Wellen.
Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que independente das diferenças que eu tive com o vereador Rafael, e não foram poucas, na época dele funcionava assim. E funcionava de forma adequada. Assim, o que eu estou vendo aqui não é que agora funciona melhor não, vereador Neyman. Eu estou vendo aqui agora que a secretária está tendo a hombridade de fazer um projeto para ampliar o funcionamento e sim funcionar melhor agora. Nós não podemos aqui chegar e desmerecer o trabalho do colega de forma nenhuma. Na época dele funcionava e funcionava a contento. E olha que eu posso falar, porque eu tive vários problemas no sentido, assim esse negócio de estar coisa encaixotada, essas coisas aqui. Eu acho que se a gente começar a entrar nesse mérito aqui, a gente entra no mérito que nada que foi feito até o prefeito entrar prestava. Uma só parte, presta vereador. A partir de agora.
Eu não estou dizendo uma parte.
A parte, vereador.
Eu não disse que.
Vereador Neyman.
Eu disse que o professor
vereador
queria
Neyman.
Que funcionasse, entendeu? Ou seja,
não, o senhor falou que não funcionava na época dele.
Não,
só
para
pegar
vereador Neyman.
Não funcionou da forma que tá ele filmado. Queria.
Vereador Neyman, por favor, vereador
Neyman.
A palavra está com o professor Rafael.
Eu pedi a palavra.
A parte está comigo.
Está com o professor Rafael.
Desculpa.
Ele tá usando.
Era para ele.
Vamos ter paciência que todos vão falar na hora certa aí. Nós vamos
concluindo uma parte?
Eu vou.
Só concluindo uma parte? Só para dizer que se a gente quer, eu estou aqui de coração aberto para poder construir o entendimento que a gente tiver que construir para funcionar melhor. Mas a partir do momento que a gente começa a desmerecer o trabalho alheio, aí a gente não quer construir. Né? Então, só no sentido, de repente, Vossa Excelência nem queria falar isso, mas foi isso que Vossa Excelência falou.
A parte, vereador, professor.
Presidente, para finalizar e não estender mais, eu peço aos nobres colegas a aprovação do projeto. Eu estou aqui publicamente pedindo aprovação. Mas com essa ressalva, vamos cobrar e vamos criar depois um grupo, buscar entendimento junto com a Secretaria de Educação, para que a gente possa propor esse reconhecimento e dar ampliação verdadeira. É uma ampliação onde reconhece o profissional para que não haja, né, o exercício ilegal da profissão e que mais tarde não esbarre no que eu esbarrei. Né? Não esbarra numa questão de estrutura, de não poder ampliar, porque não existe estrutura. Porque eu também tive essa decepção. No momento que eu peguei a lei e falei, vamos lá contratar o psicólogo, eu não podia contratar porque não tinha o cargo. Eu queria lá aqueles cargos que estão aqui, não pode contratar porque não existe o cargo. Está bonito só no papel. Não vai poder contratar, vai poder emprestar. E isso ela está fazendo muitíssimo bem, liberdade que eu não tive. Ela trouxe profissionais da saúde e está lá, está atendendo e merece esse reconhecimento. Parabéns e agradeço a atenção de vocês.
Continue a discussão.
Senhor presidente, tinha pedido.
Vereador Wellen.
Rapidamente, só para poder dizer, não vou entrar no mérito, nem alongar, o entendimento que eu tenho é que é um avanço, isso aí é inegável, que a gente vai estar entrando aqui num avanço com isso. Tem muitas coisas para poder resolver, sim. Queria pedir à secretária que pensasse com carinho na inclusão de um professor, porque aqui tem cargos genéricos. Quando a gente entra em Libras, tem aqui um professor de Libras. Mas na inclusão de um professor, além do de Libras, que já vai tratar de uma questão específica, de um professor com especialização em altas habilidades, que isso é um grito. Formosa perde gênios, Formosa perde grandes profissionais do futuro por falta desse tratamento com altas habilidades. Não é de hoje, é da vida toda. Pedi para ela pensar com carinho nisso. Não vou emendar o projeto nem nada. Parabenizar ela, o prefeito municipal e o plenário aqui pelo bom entendimento de que as coisas, a partir de hoje, começam a avançar. Porque até hoje está sendo tocado com a boa vontade de todo mundo que entra, né, por falta de quê? De respaldo legal. Não de boa vontade de A ou de B ou de C. Obrigado.
Vereador Bruno. Oi. Rapidamente, presidente, só talvez o professor tenha entendido errado a minha colocação, né? Não coloquei que os servidores não trabalhavam, e muito menos que o senhor não fez o seu papel. No dia da inauguração, né, alguns dos materiais não tinham sido usados ainda. Não estou falando que todos os materiais, todos os computadores, tinha alguns materiais que ainda não tinham sido utilizados. Só para esclarecer mesmo, em momento algum estou colocando, né, que não foi feito um trabalho, até porque eu não acompanhei de perto e nem posso falar qualquer juízo de valor. Então, só para esclarecer realmente essa situação. Obrigado.
Vereador Miro Baik.
Eu, na realidade, só queria parabenizar, Cisélia, você pela atitude de estar aqui, não pedindo, explicando para quem não entendeu a gravidade que é isso aí. Porque minha mãe tem um ditado que diz o seguinte, que só sabe da dor quem está pisado no espinho. Quem não está pisado não sabe, entendeu? É uma coisa muito importante. Muitas mães precisam que a coisa seja feita desse jeito, mas como o professor Rafael, o Enner, entre outros vereadores aqui, falou, vamos fazer a coisa certa. E eu não tenho dúvida que você quer fazer a coisa certa. Eu queria te parabenizar pela sua coragem e a sua disposição de estar aqui tentando fazer esse município funcionar. Eu só queria te dar os parabéns. Parabéns.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Ceguinho.
Vota sim.
Bruno Araújo.
Está sendo votado só esse projeto? Ou em bloco?
Só esse.
Voto sim.
Esse foi o primeiro. Ele está na sequência aqui, ele está em segundo, terceiro. Está em votação o projeto que estava em discussão. Projeto
da 020. Da secretária Cisélia, né?
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 020/17, aprovado na segunda fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente.
Vereador Wayne.
Poderemos votar em bloco, não?
Se todos os vereadores concordam.
Pode. Sugiro.
Pode. Peço à senhora secretária que faça a leitura de todos os projetos.
Pode ir, gente, vamos descansar. Deixa nós brigar aqui.
Eles só vêm buscar o peixe para pôr na boca e depois tu enche o bico. Aí tu vem.
Projeto de Lei Ordinária número 017/17. Institui o trabalho voluntário na administração pública do município de Formosa, Goiás, na forma que especifique e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 018/17. Dispõe sobre a prorrogação do prazo para o início da construção da Vara do Trabalho de Formosa, Goiás, conforme estabelecido na Lei número 095/2013, de 3 de dezembro de 2013, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 021/17, dispõe sobre a revisão geral anual no exercício de 2017 dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 022/17. Altera a Lei número 380/17, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a redução das multas e dos juros decorrentes do atraso do pagamento do IPTU, ITU, ISS e alvará de licença e funcionamento e acrescenta a taxa de licença sanitária, TLS, na forma que mencione da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Bruno Araújo.
Só quero relatar aqui o projeto 017-2017. Parabenizar o prefeito por apresentar esse projeto, né, por diversas vezes, alguns formandos
né, que estão na faculdade me procuraram a respeito, né, que o trabalho voluntário tinha sido extinguido, né, tinha sido parado por um tempo. Fomos até a secretária, a primeira-dama, Poliana, né, para ouvir dela qual seria a problemática, e ela nos colocou apenas que faltava uma regulamentação, né, que não poderia fazer esses estágios voluntários sem ter um projeto de lei, uma lei específica. E hoje o Executivo nos manda, né, até bom para a gente passar para os estagiários, os jovens que precisam, né, que precisam muito de horas complementares, para que eles tenham ciência que já pode dar início ao trabalho voluntário. Obrigado.
Em votação. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Ginete Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto sim.
Joel Trovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 017/17, projeto de número 018/18 e projeto de número 021/17, projeto de número 022/17, aprovado na segunda fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo.
Senhor presidente.
Vereador Wener.
A proposição minha é só para destacar só o que, né, o projeto coletivo e os outros também votar em bloco. Destacar só o dela, o coletivo, o dos quatro vereadores, da ecoterapia, e os outros votar em bloco, num bloco só. Acho que não tem emenda. Né?
Eu peço à senhora secretária que faça a leitura de todos os projetos. É, ok. Que faça a leitura do projeto de número 049 e a gente coloca em discussão. E em seguida, nós lê todos os projetos para votar em bloco.
Projeto de lei ordinária do Legislativo. Projeto de lei, vereadores Jurandir de Oliveira, Roberta Brito, Carlinho da Vila, Joel Trovão, Domingos Filho e Miro Baiques. Projeto número 049/17. Declara utilidade pública municipal à Associação de Ecoterapia Anjos de Patas.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente aqui em nossa casa, quero aqui agradecer a todos, cumprimentar aqui a quem ainda não tinha, nosso secretário de Finanças, Guto, superintendente João Marcelo, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Senhor presidente, trazemos aqui o projeto em apreciação 049/2017, onde declara de utilidade pública municipal a Associação de Ecoterapia Anjos de Patas. É o que nós já dissemos aqui anteriormente, temos que somar forças dentro daquilo que enxergamos que seja viável e de utilidade, que venha favorecer realmente a melhora de vida dos nossos cidadãos, da nossa municipalidade. A Associação Anjos de Patas, ela é uma entidade privada que já atua no auxílio a portadores de deficiência do autismo. Eu vou ler rapidamente a justificativa do projeto. Presente projeto refere-se à Associação de Ecoterapia Anjo de Patas, cujo seu funcionamento já existe há um ano e meio, tendo como objetivo obter declaração como utilidade pública municipal. Ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e ou necessidades especiais. Temos visto, senhor presidente, nobres colegas, já a atuação desta associação, a quem aqui de forma especial quero agradecer a presença da Josiane Alvarenga, que é presidente da associação, também da Moab, que é assistente social, segunda secretária da associação, não se encontra presente, mas esteve atuante aí, realmente também nos auxiliando nesse encaminhamento, o Ariel, quem inclusive cedeu aqui na saída para Brasilinha o local onde é realizado ali as atividades com os cavalos, realmente nesta ecoterapia. Então, senhor presidente, o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento com diversas apresentações clínicas. Normalmente, ele é identificado entre os 2 e 3 anos de idade da criança, né? E a Associação Anjo de Patas visa, tem auxiliado mães e pessoas com essa deficiência no seu desenvolvimento e auxiliado também, senhor presidente e nobres colegas, por que não dizer o nosso município, a nossa Secretaria de Educação, visto que a criança chegando ao nosso sistema de educação até estar mais desenvolvido, mas de forma especial precisa muito do auxílio do poder público para o desenvolvimento pleno dessas crianças com essa síndrome. Então, a gente apresenta aqui esse pedido de reconhecimento de utilidade pública para essa associação, esperando que, com este título, ela possa alcançar ainda muitos mais recursos que venha a colaborar com essas pessoas. Assim, a gente apresenta, pede o apoio dos nobres vereadores e nos sentimos honrados em poder contribuir com a associação. São essas minhas palavras, senhor presidente, e já agradeço. Obrigado.
Vereador Netinho.
Eu quero parabenizar, principalmente a associação. Eu sei que a despesa com cavalo também é muito caro, que eu passo por isso, mas vocês estão de parabéns. Pode contar com a gente aqui. Se tivesse me procurado também, daria meu nome com o maior orgulho esse projeto e dou todo o apoio para vocês.
Vereador.
Então, parabenizo também o projeto, presidente, que eu acompanhei um que o Senado queria trazer a Formosa e não conseguiu implantar. Porque as exigências foram tão grandes para conseguir colocar isso aqui que não tiveram estrutura. Galpões têm que ser cobertos, tudo fechado, banheiro, sala para as mães, acomodações, o estilo do cavalo, não aceitaram os cavalos que estão na pecuária, teria que ser outro estilo de cavalo. Então, praticamente, eles não favoreceram nem um pouco para fazer essa ecoterapia aqui, mas foi a nível de Senar. Então, obrigado, senhor presidente.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Justificando meu voto, aproveitando para parabenizar a associação, o Josi, meu voto é sim.
Domingos Filho.
Justificando meu voto também, a gente sabe como que é a dificuldade de quem tem um filho autista, sabe a realidade da história, e a gente fica satisfeito de saber que Formosa hoje tem essa associação que já está vindo trabalhando há mais de um ano, e nós, aqui do Poder Legislativo, nós temos que preocupar com essa situação e tentar buscar o melhor para ajudar essas pessoas da associação. Meu voto é sim.
Netinho.
Justificando meu voto de novo, pode contar comigo, viu, gente? Voto sim.
Macarrão.
Justificando meu voto, quero dar parabéns para o vereador, para a associação, meu voto é sim.
Nema.
Meu voto é sim.
Jurandir.
Quero encaminhar meu voto dizendo que a secretária de Educação, Cisélia, já colocou a rede, a estrutura da secretaria, em especial do SEMAI, à disposição da associação para encaminhamento dos alunos que tenham a síndrome. Quero dizer à nossa presidente da Associação Josi, conte conosco para os encaminhamentos necessários, caso a gente possa ajudar em qualquer circunstância. Meu voto é sim.
Vereador Wênin Patrick.
Encaminhando meu voto, a gente conhece o projeto tem algum tempo, sou um entusiasta e um defensor, principalmente das crianças com autismo, a gente tem acompanhado vários deles em várias demandas, inclusive individuais, e dizer que o que eles mais precisam, além dessa lei, né, que para poder sobreviver, é o apoio do poder público. O poder público não os apoia. Até hoje, nunca os apoiou em nada. Então, a gente acredita que com essa lei agora, abre aí uma possibilidade do poder público estar os apoiando, e eles, todas as despesas que o vereador Netinho falou, com cavalo, com isso, com aquilo, que o poder público possa estar chegando junto também com recursos, não só com apoio verbal, falando que é bonito o projeto, não, mas que invistam lá também. O meu voto é sim.
Vereador Joel Strovão.
Meu voto é sim.
Professor Rafael.
Meu voto é sim.
Miro Bike.
Encaminhando meu voto também, fico feliz por ter ajudado nesse projeto aí. Parabenizo o pessoal que trabalha com isso, porque, assim, são detalhes impressionantes, sabe? Porque no dia que a gente estava lá, no dia da conscientização do autismo lá no Laguinho, estava passando as músicas, sabe? Mas aí colocaram a música da Galinha Pintadinha, tinha um menino que não podia ouvir ela de jeito nenhum. Ou seja, então é uma sensibilidade muito grande. Eu acho que a prefeitura faz justiça de estar fazendo e podendo ajudar vocês. Fico muito feliz, meu voto é sim.
Vereador Mundinho.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereadora Roberta Brito, justificando meu voto. Parabéns, Josi. Me coloco à disposição, né, para o que você precisar. Sou da área de saúde mental e sei a dificuldade de trabalhar com a criança autista, né, por ela ter o seu mundo próprio. Até a dificuldade de laudar e diagnosticar essa criança, né, com uma certa assertividade. Então, parabéns mais uma vez e não só a vereadora, mas eu tenho certeza que toda a Câmara Municipal está à sua disposição. Meu voto é sim.
Projeto de número 049/17, aprovado na segunda fase por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos, todos os projetos.
Vereador Netinho Lacerda, projeto de lei ordinária número 033/17. Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos de combustíveis estabelecidos no município de Formosa que revenderem combustíveis adulterados e da outras providências. Vereador Bruno Araújo, projeto de lei ordinária número 035/17. Cria o programa de incentivo à doação de fios de cabelos para pessoas portadoras de câncer e da outra providências. Projeto de lei ordinária número 037/17. Cria o sistema jovem na política que dispõe sobre medidas de incentivo à participação de jovens nas atividades políticas do município de Formosa e da outra providências. Vereador Ceguinho. Projeto de lei ordinária número 043/17. Acrescenta dispositivos ao artigo 24 da Lei número 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviços de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa e da outras providências. Projeto da vereadora Roberta Brito, número 042/17. Assegura às mulheres o direito de desembarcar fora do ponto após as 20 horas no serviço de transporte coletivo urbano no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 047/17. Assegura aos profissionais de enfermagem do município de Formosa um descanso digno.
Em votação ou em discussão? Em votação. Peço à secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Como, justificando meu voto, como é emenda, eu acho que nenhum tem que ser emendado, eu vou votar sim, mas amanhã eu vou discutir o mérito de um ou dois.
Joel Estrovão.
Voto sim.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Bike.
Sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Projeto de número 033/17 do vereador Netinho. Projeto de número 035/17 e projeto de número 037/17 do vereador Bruno Araújo e projeto de número 043/17 do vereador Seguim, projeto de número 042/17 e projeto de número 047/17 da vereadora Roberta Brito, aprovado na segunda fase por unanimidade. Passamos para o tema livre. Vereador Joelson.
Presidente, nobre vereador, público presente, quero aqui cumprimentar meu amigo doutor João Marcelo, Passarinho, o Edson Ney lá também lá no fundo. Quero falar para o meu amigo Domingos Filho, um vereador que eu respeito muito, considero, tenho uma profunda admiração para Vossa Excelência, sobre a indicação 624 que o senhor fez a fazer a rotatória na Avenida Valerio de Castro, próximo ao mototáxi, a mesma que eu fiz. Eu não tinha conhecimento, se eu tinha feito no ano anterior, eu não faria por respeito à Vossa Excelência. Mas esclareço ao senhor que ela foi feita na gestão passada, então me dá o direito de refazê-la novamente, que ela não foi cumprida. Certo, vereador? E ou outra gestão, acima de um também, qualquer vereador pode fazer.
Certo, só uma parte aqui, deixa eu falar para o senhor. É o seguinte, essa indicação ela foi apresentada esse ano, não sei o que, que aconteceu, por isso que eu quero pedir uma revisão nessa situação. Já tem 8 anos que eu venho fazendo essa indicação, certo? Não, fora uma ruinha, um pedacinho de asfalto ali na rua Santa Terezinha que já vem fazendo há 8 anos. Então, o que, que acontece? Não é, nós podemos assinar até os 17. Eu só falei, lembrando, é porque igual as minhas indicações não está vindo também igual. É para vir 6, está vindo 4, 5. Então amanhã eu vou rever, vou falar com meus assessores, a gente vai se preocupar com isso aí, tá? Eu vou tomar uma medida a respeito dessa situação, porque eles têm que estar ali sempre acompanhando, certo? Não é chegar e jogar a indicação lá e não acompanhar se a indicação vai vir. Então, eu acho que é erro dos dois assessores. Então, amanhã não, que eu vou estar em Goiânia, mas eu vou chamar os dois e vou reclamar para os dois, certo? Porque já não faz nada, e não fazer nem indicação é brincadeira, certo?
Então, Vossa Excelência não vai ficar com raiva de mim, que Vossa Excelência sabe.
Mas jamais vou ficar raiva de
senhor. Eu jamais faria uma indicação dessa sabendo que Vossa Excelência tinha feito anteriormente. E também, nobre presidente, eu tenho um problema aí a respeito de um projeto, né? Um projeto meu que é até mais de 45 dias nessa casa. E foi feita algumas mudanças, eu estou fazendo. E chegou um projeto executivo similar ao meu, que vai ser colocado os dois em votação amanhã. O projeto sobre os lotes, né, sobre os terrenos. Então, gostaria que Vossa Excelência olhasse com mais atenção, com mais carinho, para ver o que está acontecendo nessa casa. Porque o projeto é similar. Eu estou com ele há 45 dias trabalhando nele. Tive que fazer algumas mudanças, algumas emendas, e recebi a notícia hoje que não que eu tenha nada contra o projeto executivo, não tenha nada. O projeto bom tem que ser aprovado por essa casa. Mas é muita coincidência, Vossa Excelência. O projeto chegou hoje, vai ser colocado junto com o meu amanhã. Queria que Vossa Excelência olhasse com carinho, com atenção. É só isso. Muito obrigado, Vossa Excelência, e a todos os novos vereadores.
Vereador Joelson, os projetos que nós vamos votar amanhã, que vem do executivo, vai ser na sessão extraordinária. E, no caso do seu projeto, Eu acredito que ficou nas comissões. Quem controla a pauta é a segunda, é a primeira secretaria, que a gente pode até mesmo rever. Que eu também tenho projeto que era já para estar na pauta e não está.
Peço a vossa excelência, corre um carimbo para nós, por favor.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu antecipo minha fala. Quero agradecer a presença de um grande amigo, o ex-secretário de administração, um padrinho de coração, né? O Abílio Siqueira Filho, né, muito nos honra com a presença, a satisfação e honra de gozar da amizade familiar que nós temos. Mesmo distante, mas a gente não esquece. Né? Obrigado pela sua presença. Senhor presidente, nessas explicações pessoal, eu queria só registrar mais enfaticamente acerca da discussão anterior. Eu queria que vocês me desculpasse, talvez, se eu me excedi, mas eu não poderia em nenhum momento, Genedi, Mundim, vocês estão defendendo aí, eu não poderia porque eu passei 2 anos e meio dentro daquela secretaria tentando ampliar todas as atividades da educação e fui boicotado muitas vezes. Então, quando chega uma situação dessa e isso me retorna lá no passado, com toda angústia, com toda vontade de querer fazer, isso brota novamente aqui nessa plenária. Então, eu defendo calorosamente, sim, pela profissão. Não estou em nenhum momento impedindo a ampliação do projeto. Não tenho vaidade, acho que o Nema citou aí, mas eu quero enfatizar novamente. Não é uma questão de ciúmes, não é uma questão de vaidade, até porque o projeto não é meu e muito menos dela. É um projeto da professora Ione, diga-se de passagem, tá? É um projeto que foi anterior, antecede. Mas eu não poderia de reconhecer a necessidade de valorizar o profissional. Eu não tive essa oportunidade de fazer, justifico isso, sem vaidade nenhuma. Não tive forças para fazer isso. Agora, passando, eu sentado aqui hoje, eu não poderia deixar de fazer essa alegação. Com todo respeito ao projeto, eu reconheço a necessidade e vou lutar sempre que for necessário, convidando a vocês a acompanharem essa linha de raciocínio para que a gente consiga realmente não fazer um faz de conta, mas de fato fazer a educação acontecer em Formosa. Muito obrigado.
Passamos para a explicação pessoal.
Senhor presidente, rapidamente.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, só queria lembrar aqui, a gente está observando que esse ano a gente está passando por um momento muito difícil no nosso município e até aqui na Câmara mesmo. Quero já até avisar, aqui na casa, hoje mesmo, já teve um caso, né, caso de dengue. A secretária do Carlinhos, ela teve que fazer um exame. Então a gente está observando que está muito parado. Nas gestões anteriores, lembrando na gestão do ex-prefeito Pedro Ivo, a gente observava que ele fazia uma campanha educativa buscando a sabedoria de levar o conhecimento à população de Formosa o que era dengue. Certo? Então a gente observava que ele, em certas ocasiões, fazia até blitz, aquelas blitz educativas onde colocava ali a própria polícia militar e colocava algumas pessoas entregando panfletos, folder, e sempre educando, levou até saco de lixo para a sociedade Formosa, entregando de casa em casa, certo? E na gestão passada também a gente observou que a campanha educativa a respeito sobre a dengue, ela também foi muito evoluída. E hoje a gente vê que a campanha, ela desapareceu, ela sumiu. A gente não vê dentro do nosso município a campanha educativa a respeito da dengue. Então, aqui eu quero fazer uma cobrança junto com os vereadores dessa casa. A gente viu que até o ex-assessor do senhor, o Bira, fez uma campanha, ele mesmo, onde ele fez uma campanha no Facebook, no distrito do Bezerra, tentando levar melhoria para aquele povo dali, né? E conseguiu levar. Através do vereador também. E a gente está tentando ver o mais rápido possível de fazer alguma coisa para tentar blindar essa situação. Porque no caso ali, o setor Nordeste mesmo, são muitos casos, muitos. Eles deslocam de Formosa a Planaltina e de Formosa a Brasilinha. Geralmente as pessoas hoje estão fazendo um exame particular. O exame particular tem laboratório que cobra até de 20 a 70 reais. Então, a maioria das pessoas que sente o sintoma, que quer saber o mais rápido possível o resultado do exame, então sempre ele vai no laboratório particular. E ali ele faz o exame e já pega o resultado. É a doença, vocês sabem que a gente não pode tomar medicação, né? Simplesmente é uma medicação simples, né? Está aqui a Roberta, o doutor Bruno também, que é uma pessoa que passa para muitas pessoas. E a gente quer entrar no mérito dessa campanha. Queria o senhor, que é o presidente da casa, o senhor levar junto ao líder do governo também. Tá? Não sei se o governo tem, de Formosa tem conhecimento que nós estamos passando por uma epidemia de dengue em Formosa, porque até agora a gente observa que não está vendo as campanhas, né? Então, quero que o líder do governo leve para o prefeito e o presidente da casa também leve. E, presidente, já fazer a detetização o mais rápido possível nessa casa, certo? E tirar alguns lixos que tem aqui também, que a gente está observando. É patrimônio da Câmara? É. Mas é só cadastrar direitinho, colocar em sacos plásticos, bem fechado, guardar em local quando o senhor for fazer a prestação de conta, o senhor prestar conta do material que está aí, certo? Porque tem latas, algumas coisas que estão aí que tem que ser retirado e não pode ser retirado. Porque aqui na casa já teve 3 casos que eu fiquei sabendo. Só que eles não falam. Obrigado.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, só fazer um convite a pedido das professoras do CEMEI Hilda Ramos e da Escola Gabriela Amado. Está aproximando a festa do Divino Espírito Santo, né? E antes disso, o município sempre faz a Folia Mirim, né? E esse ano vai acontecer Alvoradinha, nessa sexta-feira, 12/5, às 6:30, saindo da Escola Gabriela Amado e seguindo até o CEMEI Hilda Ramos. Aproveitar para convidar a todos para fazer parte, né? E depois nós convidamos para a festa do Divino Espírito Santo também, que se aproxima. Obrigado.
Dia 12, né, Bruno?
Dia 12, às 6:30.
Ah, fui convidado no dia 12.
Isso. Olá,
senhor presidente.
Vereador Geneti.
Ah, o que o vereador Domingos fala aqui é muito sério. E a campanha, infelizmente, tem que ser feita todo ano. A pessoa sabe que o lote tem que estar limpo. A pessoa sabe que não pode ficar lixo da casa. A pessoa sabe que não pode colocar uma garrafa PET, alguma coisa no lote e põe. Põe em risco ao filho dela, uma pessoa idosa, que os que mais são prejudicados são as pessoas mais idosas e as crianças. Então é difícil. Então a campanha é feita só para lembrá-los. Mas na sala de aula os professores poderiam falar isso, que tem que falar todo dia, todo dia. Uma vez chegou uma gerente e falou, gente, eu tenho que falar todo dia a mesma coisa do servidor. Eu falei, tem, senão ele esquece. Então, infelizmente, a nossa sociedade que sabe que tem que estar limpo, sabe que pode denunciar o vizinho que está sujo o lote, mas deixa vir mosquito. E a porquirinha é danada, né? Que vem só no pé. Principalmente quando está assistindo televisão, quando está aqui no escritório, na sala, debaixo das mesas, que eles estão ali, que estão escondidos. Mas esse é um problema, Domingos. Você está sempre andando, acho que é nosso trabalho também, de ir quando passar nos bairros e falar, gente, limpa seu lote, avisa o vizinho aqui. Se o vizinho limpar, põe uma placa lá, vende-se. Aí ele vai aparecer. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, rapidinho aqui. Quebra o protocolo aqui. Mas a gente fala, vereador, mas a maioria xinga a gente tudo. Fala, isso é serviço seu, certo? Xinga a gente tudo.
Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 11/5/2017. Declaro encerrado a presente sessão.